Pronto. Então, estamos aqui iniciando o nosso segundo dia, né? Segunda aula de medição de pressão. A gente tinha parado aqui, ó, nesse assunto aqui. Nós estamos estudando a norma, a 14.105. E nós estamos na parte dos medidores analógicos. Então, essa parte da norma não fala dos medidores de digitais. A segunda parte vai falar dos medidores digitais. A gente vai chegar na segunda parte, talvez na próxima aula, vamos ver. Mas agora é só os analógicos. A diferença é pequena entre o que a norma fala dos analógicos e dos digitais, mas ela existe, não é desprezível, não, a diferença, principalmente no que diz respeito às exigências do padrão analógico. A exigência em cima do padrão analógico é maior do que a exigência em cima do padrão digital. E por isso que, né, eu venho sempre falando e recomendando, e você dificilmente encontra um laboratório que invista num padrão analógico. É dinheiro jogado fora. Hoje, no passado não, mas hoje é dinheiro jogado fora. Os padrões digitais ficaram mais baratos e eles conseguem atender. Eles substituem cinco, seis padrões analógicos. Um padrão digital substitui cinco analógicos. Então, se você botar na ponta do lápis, um padrão digital custa em torno de 10 mil. É claro que vai depender da faixa, vai depender da resolução, vai depender do fabricante, um monte de coisa, né? Mas assim, em torno de 10 mil, pode ser um pouco mais, um pouco menos. E o padrão analógico, em torno de 2.500, 3 mil. Só que você vai precisar de 5 analógicos para cobrir uma faixa decente. Então já vai aí 15 mil, 12 mil. E o padrão digital que cobre com melhor performance vai custar 10, também 12. No final das contas, não é bom negócio comprar um padrão analógico. Mas a norma fala sobre ele e nós vamos ver aqui. Bom, mas os padrões analógicos, a norma considera o A2, o A3 e o A4. Quem são essas figuras? A2, A3 e A4 é 0,1, 0,25 e 0,5% de exatidão. Isso aqui é o que nós chamamos de erro fiducial. É o maior erro que o manômetro pode ter em porcentagem em relação à amplitude. Então você vê qual é a amplitude do manômetro e aplica esse percentual em cima da amplitude. Esse vai ser o maior erro que ele pode ter. E os padrões e os manômetros industriais. Aí esses são de classes inferiores, mas é o A1, que é 1%, que é um ótimo percentual, uma boa exatidão. O A, que é 1,6% em toda a faixa. O B, o C e o D, que é 2, 3, 4%. No meio do manômetro, entre 25 e 75. E 3, 4 e 5 nas extremidades. Esses são os manômetros industriais e aqui o manômetro padrão, tudo analógico, tudo analógico. Você calibra os padrões em 10 pontos, no mínimo, e você calibra os industriais em 5 pontos, no mínimo. O zero é um ponto desse. É muito comum o laboratório de calibração calibrar o industrial em 6 pontos, o zero e mais 5. E o padrão em 11 pontos, o 0 e mais 10. É porque o zero, há sempre uma discussão se aquele ponto é calibrado ou não. Alguns dizem que não, outros dizem que sim, eu acho que sim, mas vai depender muito como a pessoa está fazendo o certificado. Tem outros que acham que não, e aí ele nem calcula incerteza para o ponto zero. Eu vou fazer com vocês, eu vou fazer calculando tudo, inclusive a incerteza. Mas tem alguns que não fazem, botam um traço na incerteza no ponto zero. Apenas verifica no ponto zero se o manômetro Está zerado ou não, ou se está fora do zero, se estiver fora do zero, ele tenta fazer um ajuste do zero. Mas eu acho que dá para calibrar o ponto zero, sim, mas tudo bem. Eu entendo, e vocês vão ver quando a gente for fazer o exercício, eu entendo a polêmica. A polêmica, ela justifica. Dependendo de como você fizer o cálculo de incerteza, você pode não considerar o cálculo de incerteza no ponto zero. Mas o ponto zero entra no certificado. Considerando a incerteza ou não, ele entra no certificado. A gente calibra os manômetros analógicos e os digitais, tanto faz, com alguns recursos. O mais famoso, o mais conhecido, o mais usual é a bomba comparadora. Uma bomba comparadora semelhante a essa custa uns R$ 2.000. Ordem de grandeza, né? Não dá para cravar, é um pouco mais, um pouco menos. O dólar tá mais caro, tá menos caro. Se a bomba vem, a bomba comparadora vem importada ou não. Aqui no Brasil já se fabricam bombas comparadoras, então não vale a pena você importar. Deixa eu mostrar aqui para vocês na internet, né? Você vai ver aqui, bomba comparadora. Alguns chamam de bomba de pressão. Deixa eu pegar aqui umas imagens. Então, as bombas de pressão ou bombas comparadoras que têm esse perfil aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tá vendo? Elas têm uma durabilidade, uma eficiência, um suporte melhor, entende? Do que, por exemplo, deixa eu pegar aqui uma bomba fraquinha. Uma bomba fraquinha. Aqui as imagens só vieram boas bombas, né? Mas o que? Essa aqui, gente, é uma bomba que não é fraquinha, porque era uma bomba manual, muito útil, principalmente em calibração de campo. Então eu recomendo que vocês comprem uma bomba manual. É claro que a bomba manual ela consegue dar pressão até um determinado valor. Por exemplo, essa aqui vai até quanto? Até 30 bar. Por quê? Porque apertar isso aqui, a gente mete a mão aqui e fica apertando. Apertar isso aqui com a mão para fazer uma pressão muito alta, tem que ser um incrível Hulk, né? Então não é fácil. Por isso que ela vai até 30, 20. Então, se você faz calibração em campo, em pressão até 20 bar por aí, vale a pena ter uma bomba dessa. Vale muito a pena. Deixa eu pegar uma bombinha fraquinha aqui, mas eu não estou encontrando. Aí ele me mostra bomba de piscina também e tal. Olha uma bombinha fraquinha. É tão chato ficar falando mal, né? Mas uma bombinha fraquinha. Essa aqui não tá. Eu tenho essa bomba e não gosto. Essa aqui, ó. Ela é uma bomba de uma estrutura ruim, não é muito bom. Aí ele botou aqui a foto da bomba e embaixo banhos e dispositivos para calibração. É, mas é uma bomba comparadora. Acho essa, quando você olha e vê essa estrutura assim, é uma estrutura fraquinha, sabe? Acho. Boa noite, Wagner. Acho melhor vocês irem para bombas. Cadê? Deixa eu ver se eu. Aqui, essa porqueira que nunca saiu daqui. Essa é bem fraquinha. Deixa eu ver se eu mostro para vocês. Deixa eu ver aqui. Bomba. Comparadora de pressão. Mas deixa eu mostrar aqui algumas imagens. Ó, como eu falei para vocês, olha esse tipo aqui, ó. Esse tipo é um tipo mais interessante, sabe? Famabraz é uma boa empresa, ela faz bons manômetros industriais, faz boas bombas comparadoras. Esse tipo é mais robusto. Esse tipo de bomba que tem essa manivela aqui nós chamamos de timão. O tipo de bomba que tem um timão auxiliar, minha experiência não é boa. Não é boa. Não é boa. Mas, ó, outro tipo de bomba aqui, ó. Um tipo de bomba legal. robusta, vai ficar. Agora você tem que ver até onde ela vai, por exemplo. Essa aqui da foto vai até 1.000 bar, é uma ótima faixa de medição. Até 1.000 bar é muito interessante. E outra, a bomba comparadora não é um padrão. Ela é, para temperatura, o banho de calibração. O banho de calibração não é um padrão. Ele é um meio que deve ter boa qualidade se ele procurar o banho de calibração, né? Se ele tiver for um banho de calibração com uma estabilidade, uma uniformidade, lembra dessa história que nós conversamos? Se isso tudo for bom, é ótimo. É ótimo, porque vai fazer com que o sistema flutua pouco. A bomba comparadora também, se ela for uma bomba bem feita, ela vai ser uma bomba que não vai gerar vazamento, sabe? Ela vai gerar muito pouca bolha, porque a bolha não é nem culpa dela, mas ela vai gerar pouca bolha e vai ter sistemas que vão aliviar, mandar embora essa bolha. Mas ela não é um padrão. Você não calibra uma bomba comparadora. Por que que eu não calibro uma bomba comparadora? Porque ela não é instrumento padrão. Eu só calibro o instrumento padrão. Então você tem esse tipo aqui de bomba comparadora que é bem interessante. Eu gosto, você tem vários modelos. Se a gente entrar aqui e procurar um shopping para ver, ó, essa aqui, ó. Não entendi nada. R$ 299 é estranho esse preço aqui. Tem algo esquisito aqui no ar. Olha aqui, ó. 3.775. É um preço um pouquinho puxado. Você encontra bomba mais barata do que essa. Ó, o amigo aqui, ó, deixa eu ver. O Elenildo. Elenildo mandou essa aqui pra gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que vocês estão conseguindo ver, né? Eu queria só aumentar ela, mas para aumentar, ela tem que ir para. Olha lá. Esse tipo é um bom tipo de bomba comparadora. É um bom tipo, robusta, suporta bem, vale bem a pena. É um bom tipo. E aí vocês vão ver aqui nesse no site assim procurando, não é muito legal, mas vocês vão ver que aí ele confunde bomba com bomba d'água, é uma bagunça do diabo. Mas vocês vão ver boas bombas. Não é difícil de você achar também. A Vica faz e vende bomba. A Salcas vende bombas, vende boas bombas. A Fluke vende bombas e cara, porque Fluke é tudo bom e caro, né? Bom, mas aí você tem, olha, a BSI vende bombas boas também, olha lá. A ABSI vendendo bombas aqui, olha lá. A ABSI, já cheguei a mostrar para vocês. Vale muito a pena, tem boas bombas e é bem interessante. Vamos voltar lá para a nossa apostila. Então, como é que eu devo tomar, com que cuidados, né? Como é que eu preparo com uma bomba comparadora? É uma coisa bem simples, não é complicado. Você vai e coloca aqui dentro desse recipiente água ou óleo mineral. Quando é que eu coloco água, Alexandre? Quando é que eu coloco óleo mineral? Bom, como você quiser. Você pode trabalhar o tempo todo com óleo ou o tempo todo com água. A menos que tenha aqui alguma exigência do tipo, o cliente pede para você não calibrar com óleo ou não calibrar com água. Ele usa mais com óleo, porque muita gente pensa assim: se o manômetro ele é usado para medir pressão com óleo, então eu devo calibrar ele com óleo. Não, não, não é verdade. Você pode calibrar tanto com óleo quanto com água. Se você for usar óleo, esse sim é importante. Use um óleo de baixa viscosidade. Um óleo bom para você trabalhar com bomba comparadora de baixa viscosidade, nós chamamos de óleo mineral. É o óleo Singer. Conhece o óleo Singer? Aquele vidrinho verde que a gente pinga nas máquinas de costura, sabe aquelas coisas? Então, aquele é um ótimo óleo mineral. Só que ele vende num vidrinho pequenininho. Você pode comprar, não precisa ser um óleo Singer, mas você quer um óleo mineral ralo, um óleo mineral com baixa viscosidade. Você não quer um óleo viscoso. O óleo viscoso é péssimo para você. Não quer um óleo viscoso. O pessoal que vende bomba comparadora costuma vender óleo para você utilizar aqui. Você também pode utilizar água. Qual é o problema da água? Não é um problema, mas vai depender muito da bomba. Mas muitas bombas, se a bomba for boa e você usando água, ela consegue, com água, fazer pressão até 600 bar. Agora, se você tem uma bomba ruim, com água ele não vai conseguir te dar essa pressão toda de 600 bar. Ele vai te dar uma pressão até 200 bar, 200 e poucos bar. Isso pode ser bom para você? Tá ok. É bom para você. Mas se você receber um manômetro para calibrar de 500 bar, de 700 bar, de 1000 bar, a tua bomba vai até 1000, mas ela não vai até 1000 com água, ela só vai até 1000 com óleo. Essa é uma diferença importante. O óleo, ele leva, suporta e leva a pressões mais altas do que a água. Isso é algo que você vai perceber conversando com o fabricante da bomba e um pouco na prática, sabe? Essas bombas que eu mostrei para vocês e falei que eram bombas boas, se você usar água, ela vai a uma boa pressão. Chega até uns 600 bar com água. Mas você pode fazer uma coisa que eu recomendaria. Claro, vai depender da quantidade de clientes. Isso é muito difícil falar uma coisa assim em definitivo. Isso depende muito da tua necessidade. Mas uma coisa que é interessante é você ter no laboratório duas bombas comparadoras, uma que tu usa água e uma que tu usa óleo, por exemplo. Às vezes a pessoa tem três: uma que usa água, outra que usa óleo e outra que usa ar. Se você precisa calibrar com ar, usando ar, aí eu não recomendo nem que você invista numa bomba comparadora, porque normalmente quando a gente usa ar, é porque a gente vai fazer calibração em baixa pressão. Em baixa pressão, nós vimos aqui que a norma considera baixa pressão, nós vimos isso na aula passada, até 25 bar. Então, se você quer usar baixa pressão com ar, aí eu acho melhor você comprar a bombinha manual. Você vai fazer a calibração do mesmo jeito, usando ar com mais facilidade. Essas bombas do tipo que está na foto, bomba de mesa, ela pode ser usada com ar. Alguns fabricantes dizem que sim, outros dizem que não. Mas mesmo que você usar ar, você vai ver que não fica bom. Porque a estrutura dela, o ar é um fluido compressível. E a água é um fluido incompressível. Todo fluido é compressível, né? Quer dizer, todo fluido a uma determinada pressão, ele vai comprimir. Mas a água e o óleo vão comprimir a pressões muito altas. O ar não. O ar vai comprimir em pressões bem mais baixas. Basta você pegar uma seringa, sabe seringa de injeção? Enche ela de ar. Coloca a mão na ponta e aperta o êmbolo. O êmbolo. Você vai ver que o êmbolo vai entrar. Por quê? Porque tu está comprimindo o ar. Isso é o que você não quer numa calibração. Você não quer na calibração tá gerando pressão e ao invés do fluido, no caso o ar, propagar integralmente essa pressão para frente, ele vai e absorve essa pressão diminuindo o volume dele. Isso vai gerar um erro, porque você vai ficar achando que está dando pressão, e essa pressão, ao invés de ir integralmente para frente, ela parte dela é absorvida pelo fluido. Por isso que a gente não deve usar fluido compressível. Ah, mas puxa, mas tem alguns manômetros que não podem. Nós chegamos a ver aqui, deixa eu ver se eu recordo aqui. Por exemplo, o manômetro de Foley. É um manômetro que só trabalha com gás. Se você jogar aqui um líquido aqui, possivelmente esse líquido vai arrebentar, ou vai corroer, ou vai atacar esse fole. Então você quer um gás. Um bom gás é o ar. Pode ser um gás comprimido. Você pode usar um gás comprimido também. Mas muitas vezes a gente usa um gás e comprime ele na bombinha manual. Eu acho que vai sair um resultado melhor do que você usar esse tipo de bomba de mesa com ar. Esse tipo de bomba é melhor você usar um gás, uma água ou um óleo. E se for um óleo mineral. E aí você vai colocar aqui a água ou o óleo nesse recipiente. O que vai acontecer é que a água e o óleo vai começar a entrar. Tá vendo um buraquinho que tem aqui? Ó? Ele vai começar a entrar por aqui, vai correr por aqui, ele vai começar a correr. Mas não vai sair aqui pelas saídas. Não vai acontecer isso. E aí você coloca a água ou o óleo e depois você vai e coloca o manômetro que você quer calibrar aqui e o manômetro padrão aqui. Ou vice-versa. Não tem um lugar. Muita gente fala essa besteira, né? Porque é uma bobagem. Ah, o manômetro padrão tem que ficar do lado direito. Mas não tem que ficar do lado nenhum. Qualquer lado está tudo bem. O manômetro padrão fica de um lado, o manômetro que você quer calibrar fica do outro. E aí, o que que você faz? Essa tampa está aberta, né? Porque você colocou água ou óleo. Aí eu faço assim: eu coloco a tampa de volta, mas eu não atarracho ela. Porque se eu atarrachar essa tampa, ela vai fechar e a água não vai, ou o óleo, o líquido não vai poder andar. Então eu deixo a tampa aqui, mas eu não enrosco ela toda. Enrosco só um pouquinho, mas não toda. Eu deixo a passagem. E aí eu vou girar esse timão no sentido anti-horário. Para quê? Para que o líquido que esteja aqui no recipiente, ele entre por dentro da bomba. Ele já entrou um pouco, só que agora você vai fazer ele entrar geral. E quando você gerar no sentido anti-horário, aqui dentro tem um parafuso, que nós chamamos de parafuso sem fim. Esse parafuso vai começar a sair e o líquido vai entrar por aqui e por toda a bomba. Ótimo. Quando é que eu paro? Quando eu girar o timão todinho. Ou seja, chegou lá no fundo, não gira mais. Parei. Ok. Próximo passo. Com o recipiente aberto, tu vai girar o timão agora no sentido horário. Você quer que o parafuso sem fim volte para esse eixo, expulsando o líquido dentro desse eixo. Para que que eu faço isso? Para jogar o líquido de volta para o recipiente, porque se no meio do caminho existirem bolhas, bolhas de ar, esse retorno vai retirar essas bolhas. E você vai ver aqui, ó, saindo um monte de bolha, borbulhando mesmo, blá, 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 blá. E aí você faz isso até chegar no final. Os manômetros estão aqui, tá? O padrão e o manômetro objeto. Os dois estão aqui. Quando você terminar, chegou até o final, sabe o que é que você faz? Puxa, gira o timão no sentido anti-horário de novo. Com que objetivo? Fazer o líquido voltar. E aí, quando ele voltar todinho, o que é que você faz? Empurra no sentido horário de novo. Eu vou ficar fazendo isso até quando, Alexandre? Até você chegar um momento que você não vê mais bolha. Aqui, ó, não sai mais bolha. Você já botou o líquido para dentro, botou para fora, botou para dentro e não sai mais bolha. Não saiu mais bolha, aí você faz o seguinte: você gira no sentido anti-horário, faz o líquido entrar todinho aqui, para, porque não saiu mais bolha. E fecha essa tampa. Atarracha isso aqui e fecha essa tampa. Agora eu estou pronto para a calibração? Tá quase. Tá quase. Porra, quase, 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 quase. O que que está faltando? Está faltando agora você dar a sobrepressão. Isso que eu estou contando para vocês está escrito na norma. Não com esses detalhes todos, né? Mas a norma pede para, antes de começar a calibração, dar a sobrepressão. O que que é sobrepressão? Você vai girar o timão até o fim. Até o fim, para ver se não tem vazamento. Porque você já constatou que não tem mais bolha. Você já tirou todas as bolhas. Mas não pode ter um vazamento? Pode ter um vazamento. Então você fechou a tampa e agora gira no sentido horário. O timão entra nessa bomba. Não vai poder voltar para cá, porque você fechou a tampa. Então o líquido vai para onde? Ele vai correr aqui para os manômetros. E aí vai fazer pressão. O que é sobrepressão? É você dar pressão até o fundo de escala do manômetro que você está calibrando. Aí eu estou calibrando o manômetro que vai até 60 bar. Você vai dar pressão até 60 bar. Para o ponteiro lá no 60 e espera e observa. O que que você vai procurar saber? Se está pingando água ou óleo aqui, ó. É por isso que as bombas têm esse pires aqui, né? Parece um pires, né? Justamente para receber água, óleo, para não ficar espalhando por tudo aqui. Não pingou, não caiu água e óleo? Ótimo. Olha para o manômetro objeto e vê se o ponteiro está voltando. Por quê? Porque se o ponteiro estiver voltando, pode ter microvazamentos e você não está percebendo. Vazamentos muito pequenos que você não está percebendo. E aí é um sinal. O ponteiro voltar, pode ser também que tenha ainda bolha dentro da bomba e você não tirou toda. Para o ponteiro voltar, a pressão está aliviando. Tem duas formas de aliviar a pressão. Ou o líquido está saindo, e aí tem vazamento, ou ainda tem bolha, e a bolha, qual é o problema da bolha? A bolha é compressível. Então você aumenta a pressão, a bolha vai e esmaga. Daqui a pouco ela vai e expande. Isso faz o ponteiro ir para frente, para trás, se movimentar. Mas geralmente, pessoal, quando o ponteiro vai voltando lentamente, eu apostaria mais no vazamento do que numa bolha. Ainda mais que você já fez o primeiro teste, que foi tirar todas as bolhas. Mas aí o vazamento você vai imaginar, mas eu não estou vendo pingar em lugar nenhum. É, não está vendo pingar em lugar nenhum, porque o vazamento é muito pequeno. Você tem duas maneiras de descobrir esse vazamento. Na verdade, uma é você pegar uma esponja. Vocês conhecem isso. Isso aí é uma coisa que a gente faz em casa o tempo todo. Pega uma esponja, coloca um detergente, faz bastante espuma e coloca aqui, ó, na base do encaixe entre o manômetro e essa porquinha aqui. Se tiver vazamento, você vai começar a ver bolhas de sabão, alguma movimentação estranha, sabe? Se tiver vazamento. É micro vazamento, né? Isso é uma maneira de você detectar. Mas você não vai poder fazer a calibração com o ponteiro retornando. Não vai. Aí o que que eu recomendo a vocês? Empurra de novo o manômetro para o ponteiro voltar para o fundo de escala, para você ver se ele vai continuar voltando ou era só uma acomodação, porque às vezes pode ser só uma acomodação. O manômetro por dentro, ele tem uma estrutura elástica. Olha, tá vendo? Ele tem uma engrenagenzinha. E você deu pressão até o fundo de escala. E essa engrenagenzinha se esticou, esse lingote esticou, e depois ele está se acomodando. E na hora de acomodar, o ponteiro pode ir voltando. Pode acontecer isso aqui também, ó, com esse diafragma. Ele está acomodando e está voltando. Então, como é que você vai saber se está acomodando ou não está acomodando? Isso tudo é experiência, isso tudo é uma coisa que você vai adquirir fazendo. Mas você vai saber que está voltando porque acomodou, porque ele vai voltar um pouquinho e vai parar. Agora, quando ele volta, volta, volta e não para, aí não é acomodação. Aí tem vazamento mesmo. O que que você tem que fazer se você achou ou não achou o vazamento? Você vai ter que tirar toda a pressão da bomba, ou seja, voltar tudo no sentido anti-horário, para que não tenha mais pressão na bomba, e você vai ter que tirar o manômetro aonde está tendo vazamento. Geralmente o vazamento é no manômetro objeto. Por quê? Porque o manômetro padrão, ele tem uma rosca muito bem acabada. Então dificilmente dá vazamento lá. Mas você vai ter que tirar tudo, dá um trabalho, é claro. Você vai ter que tirar tudo, passar uma fita veda rosca. Eu já passo veda rosca logo no começo, para não ter esse problema futuro, sabe? Mas pode ser que você tenha que passar mais fita veda rosca, colocar o manômetro de novo, apertar ali um pouco mais, porque tu não apertou o suficiente. Então tem toda essa manha. E também tem os adaptadores, né? Às vezes, por exemplo, essa bomba aqui, o diâmetro aqui da rosca é de meia polegada. Isso é o mais comum nas bombas comparadoras, o diâmetro aqui de encaixe ser de meia. Mas aí você recebeu um manômetro que o diâmetro, por exemplo, esse aqui é de meia. Mas tá vendo como é que é esse? Esse é de meia reto. O pessoal chama de BSP. E quando é de meia ou qualquer polegada, mas assim, inclinado, o pessoal chama de NTP. Então, esse é um problema, porque você tem uma porca aqui, né? Um encaixe aqui reto. E ele vai encaixar muito bem se o seu manômetro também tiver uma rosca reta. Agora, se ele tiver uma rosca cônica, vai dar problema na hora do encaixe. Você encaixa, tudo é de meia, só que uma é meia cônica, outro não é cônico. Ele vai encaixar, mas você vai ver que você não vai até o final, que o encaixe não vai ser muito bom. Então, o que que você precisa comprar? Você precisa comprar uma série de adaptadores, de conexões, né? Deixa eu ver se a gente vê algumas aqui, ó. Conexões. Vou botar assim, conexões. Pode ser hidráulica, mas eu estou com medo de vir em tubos tigres e não sei mais. Conexões de aço inox. São as melhores. Vamos ver. Aí, tá vendo? Você tem que comprar essas conexões. E aí, não, esse tipo aqui pode até ser interessante se tu trabalha com gás, mas o que você quer mais é conexões assim, sei lá, que ele transforme um macho numa fêmea, sabe essas coisas? Ter não te adianta, mas esse tipo de conexões assim pode te adiantar. E aí você tem que ver qual é a polegada que você quer mudar. A tua bomba, ela é de meia polegada. Ah, então eu vou querer uma conexão de meia polegada BSP de aço inox, ou de meia polegada BSP para 3/8 NTP. Tá vendo? Uma é cônica, outra não é cônica. Tem um milhão de jogadas dessa. Quem vende manômetro vende isso também, entendeu? De meia para 3/8. Uma não é cônica, a outra é cônica, tá vendo? E assim vai. Você precisa ter muito disso no laboratório. Muito disso. Porque você precisa. Você não sabe qual o cliente que vai bater a sua porta, né? Então a gente compra muito disso. Muito mesmo. Tem um monte, uma caixa cheia dela. Se você puder dividir, é mais fácil na hora você escolher, né? E tudo vai partir de meia polegada, se tua bomba é de meia. Meia para alguma coisa, porque tu vai encaixar aqui e do outro lado vai ser uma fêmea que vai receber um 3/8, vai receber uma de meia, vai receber, sei lá, um oitavo, vai receber uma polegada, e, enfim, aí esse mundo é grande e pode ser de tudo. Isso vai te ajudar bastante. Se você não tem boas conexões, a probabilidade de vazamento é enorme. E às vezes você recebe um manômetro que encaixa aqui direto. Você não precisa nem de conexão. Tá tudo bem. Então encaixa direto e está resolvido o problema. Esse aqui é mais ou menos o esquema da bomba comparadora. Ela é uma maneira de você calibrar manômetro. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu calibrando o manômetro, usando um padrão digital, e vocês vão ver. Isso acontecendo. É outra forma de você calibrar o manômetro, mas eu não recomendo. Não recomendo porque não é bom. Não, é muito bom, mas é muito caro e te dá uma baita dor de cabeça. Mas se você falar para mim, Alexandre, eu quero no meu laboratório poder calibrar os manômetros padrão. Eu não quero só calibrar manômetro industrial. Eu quero também calibrar manômetro padrão. Bom, aí você vai ter que ter um padrão bom à beça para poder calibrar os outros padrões. Qual é o melhor padrão que a gente tem? Bom, o melhor padrão que a gente tem é o manômetro padrão digital. O melhor não, o segundo melhor é o manômetro padrão digital da classe A5. A gente vai falar dele quando a gente for chegar lá nos digitais. Manômetro padrão digital, classe A5. Vocês já perceberam aqui que os analógicos chegam até a classe A4. O digital chega até A5. Esse é o melhor. Quanto custa um cara desse? 15 mil, 20 mil, vai depender muito. Se você comprar o da Fluke, vai estar beirando a 18 mil. Se você compra um da ABSI, vai estar menos, mais barato um pouquinho, mas é esse patamar. E quem calibra esse manômetro, cara? Porque se esse manômetro é o que calibra os padrões, quem calibra ele? Se eu tiver um padrão igual a ele, como é que eu faço para calibrar? Bom, quem calibra esse padrão e outros, né, é o que nós chamamos de balança de peso morto. Aqui está a foto de uma balança de peso morto da ABSI. Ela vende balança de peso morto. A Fluke também vende balança de peso morto. A Precise, eu não sei se vende. Talvez venda também balança de peso morto. A gente pode ir lá no site da Precise. Gosto muito da Precis. É uma empresa brasileira de ótima qualidade. É a grande rival da Fluke no Brasil. Metrologia, pressão. Vamos ver. Vamos ver o que que ela diz aqui. Olha lá, isso tudo são padrões de calibração na área de pressão da Precisa. Ela tem ótimos padrões. Mas eu quero. Olha, ela tem bombinha manual, tá vendo? É, a Fluke também tem. Ela tem manômetro digital, que é um multicalibrador, ele gera sinal. É muito interessante esse tipo de manômetros. Muito, muito, muito. Olha só, calibração de pressão avançada. Calibrador de manômetro padrão avançado com várias casas, tá vendo? É uma festa. É uma festa. Eu quero ver se ela tem balança de peso morto. Olha só, as conexões, tá vendo? Acessório, todo mundo vem, todo mundo da área vende isso. Bombinhas manuais, bancada, o cara tem uma bancada de calibração. Pode ser interessante ou não, vai depender muito do que você está fazendo. Poxa, deixa eu ver se ele me diz aqui na busca. Balança de peso morto. Vocês já vão entender por que que ela tem esse nome. Balança de peso morto ele não tem, não. Pelo menos aqui eu não estou vendo. Deixa eu ver, laboratório de calibração. Ele vai falar do laboratório dele. Controle de processo, aplicações especializadas. Não sei se vai vir alguma coisa. Eu não lembro dele venderem. Pode ser que venda e eu não estou achando, mas eu não lembro de. A Fluke vende. Essa eu sei que vende. Calibradores de bancada. Eu não acho que vai ser aqui, não. Não vai ser por aqui. Não. Mas a Fluke vende.
Professor,
Mas muita gente vende. Diga.
fiz uma pesquisa rápida aqui, disse que ele não fabrica ou não.
Não, né? Então, é. A Fluke vende balança de peso morto. Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, meu Deus. A Fluke, eu acho que vende sim, calibração de pressão. Deixa eu, porque às vezes eles separam isso, porque a balança de peso morto, ela é o padrão dos padrões, entendeu? Então, medidores, controladores, calibradores, vamos ver aqui. Mas se a gente. Olha, a Fluke. Bom, a Precis também, né? Mas a Fluke tem uns padrões de pressão que é de doer o coração, sabe? De cair o queixo. É de bom, né? A Fluke é uma empresa incrível. É incrível. Não, não... Agora aqui não apareceu mais ninguém. Eu estou tentando carregar aqui a criatura, mas não. Deixa eu ver se o Elenildo achou uma balança de. Não, ele achou outra coisa aqui. A Precisa oferece alternativas de alta pressão para linhas de calibração. Aí ela tem umas alternativas. Controlador e calibrador de pressão projetado especificamente para substituir balança de peso morto. Então, ele está substituindo a balança de peso morto por esses outros padrões. Olha a classe de exatidão, 0,025. É uma beleza de uma classe de exatidão. Então, é
Professor,
um baita de um padrão. Diga.
o ICA ou VICA,
É.
eles têm.
Ele vende, né? Vamos lá. A Fluke também tem, eu sei que tem, porque eu já vi, mas é uma dificuldade assim de bate-pronto achar. Mas aqui eles vendem e eu acho que vai ser mais fácil de achar. Sistema e válvulas, acessórios, deixa eu ver, medição de pressão. Transmissores, manômetros digitais, puxa vida, ele bota escondido, né? Porque soluções especiais de pressão, vamos ver se tem alguma coisa aqui.
Modelo CPB 3500.
Modelo CPB 3500.
Isso.
Olha que bonito. Balança de pressão pneumática faz vácuo até 120 bar. Ela trabalha com gás, com ar, né? Pneumático. Cadê a figurinha dela? Aqui, ó. Olha aqui, ó. É uma balança de peso morto. Eu vou mostrar para vocês um vídeo eu usando uma balança de peso morto. No meu laboratório, eu tenho duas balanças de peso morto. E como é que é o funcionamento de uma balança de peso morto? Esse aqui que ele tem vai até 120 bar. É pequenininho. Mas vocês vão encontrar, se a gente colocar aqui, ó, balança de peso morto, vai vir uma festa aqui. Tem muita gente que vende isso. Ele está falando de pressão e tal. Deixa eu botar umas imagens aqui. Olha aí, ó. A Fluke. Esse aqui é um da Fluke, ó. Eu não achei lá, mas achei agora aqui na pesquisa. É uma balança de peso morto. Ó, a Salkas. É uma balança de peso morto também. Eu não sei se ela fabrica, eu acho que ela não fabrica, eu acho que ela revende, entende? Isso também acontece bastante. Aqui, outra balança de peso morto. E por que é chamado de balança de peso morto? Porque o peso, que peso é esse? É o peso desses discos aqui, ó. Cada disco desse, gente, tem impresso nele o valor da pressão que ele exerce ao ser colocado nesse pistão. Esse cilindro aqui é o pistão. E o pistão tem uma área da base. Deixa eu ver se tem uma balança de peso morto sem os discos. É porque não fica uma foto bonita, sabe? A balança de peso morto é um instrumento muito bonito, mas ele, pô, precisa dos discos, né? Porque aí que fica mais bonito ainda. Quando você bota sem os discos, ó, aqui, ó, são duas, deve ser uma calibrando a outra. Ou fazendo medição comparativa, não sei, equilíbrio de pressão, tá vendo? Ó, da Vica. A Vica deve vender, mas não fabricar, eu imagino, eu imagino. Eu imagino. Bom, mas qual é a ideia da balança de peso morto? Esses discos, deixa eu pegar uma mais próxima aqui, será que? Eu vou mostrar um vídeo para vocês, eu fazendo a calibração usando a balança de peso morto. É bem legal, eu só quero mostrar para vocês antes como que é, para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu pegar uma aqui. Eu tava aqui, essa aqui pelo menos já tem um tamanho maior. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Ó. Ele borra às vezes quando eu aumento muito, mas está aqui, ó. Então, esse pistão, ele tem uma base e essa base sustenta os discos. Cada disco tem um valor de pressão. Então, se eu botar um disquinho grande desse, por exemplo, ele está fazendo uma pressão de 20 bar. Eu coloquei dois, 40 bar. Aí esse menorzinho está fazendo uma pressão de 5 bar. Esse pequenininho está fazendo uma pressão de 1 bar. A pressão vem dizendo lá nos discos. E por que que ela chama balança de peso morto? Porque eu vou girando o timão, ela só funciona com óleo, ela não funciona com água nem com ar, só com óleo. A menos aquela, vocês viram que a Vica tem uma balança de peso morto para pneumática? Pode ser que ela funcione com gás, aí eu não sei. Como é que é o sistema dela? Olha aqui, ó, um timão aqui todo levantado e vocês estão vendo por baixo. Será que eu consigo ampliar essa imagem? Vamos ver. Aqui, ó. Talvez eu consiga ampliar essa imagem aqui. Olha que barato. Olha lá. Aqui está a base segurando os disquinhos. Aqui é um outro disco, está segurando tudo aqui, calibrando o manômetro e o pistão está todo para cima aqui. E aí, você sabe que você botou 20 bar, 30 bar, 40 bar, porque cada disquinho tem um valor. Aí você vai e gera pressão girando esse timão. O que que vai acontecer? Esse êmbolo, esse pistão, ele vai subir. Tu tá empurrando ele com pressão, ele vai subir. Vai chegar uma hora que ele vai subir e você vai tocar no disquinho, tocar assim lateralmente no disquinho, e o disquinho vai começar a girar como se ele estivesse levitando. É por isso que nós chamamos de balança de peso morto, porque quando ela está no equilíbrio, ela parece que o peso está levitando, o peso está morto. Mas é claro que ele não está morto, né? E por que que ele está levitando? Porque a pressão de baixo para cima compensa a pressão de cima para baixo. E aí, como atingiu um equilíbrio, se a pressão de cima para baixo era 40 bar e ele está levitando, é porque a pressão de baixo para cima foi 40 bar, então eu estou gerando 40 bar aqui, desse lado eu tenho que ler 40 bar. Se eu estiver lendo 41, eu estou começando a pegar o erro. Só que a diferença não é de 1 bar, a diferença é sutil, porque a balança de peso morto ela é destinada para calibrar padrões, para calibrar padrões. Eu vou mostrar aqui o vídeo de eu usando a balança de peso morto para vocês assistirem, vocês vão gostar. Peraí, deixa eu. É que vídeo eu tenho que mudar aqui, o compartilhamento tem que ser um vídeo. Vamos ver se o som. Eu estou com um problema de som nesse vídeo, mas o problema não é do vídeo, não. O problema é do meu computador. Eu andei mexendo. Se continuar, eu boto ele mudo e eu narro, porque fui eu mesmo que fiz o vídeo, então eu posso dublar a mim mesmo, né? Então, vamos lá. Aqui tá. Balança de peso morto. Balança de peso morto. Pá, pá, pá. Deixa eu ampliar aqui. Vamos ver se o som tá legal. Antes de eu botar o play aqui, olha só, desse lado, sabe o que que eu tenho? Um manômetro analógico padrão. Ele vai de 0 até 40 bar. Vocês estão vendo essa superfície espelhada aqui, ó? Isso é uma exigência de manômetro analógico padrão. Pelo menos a norma diz: todo manômetro analógico padrão, classe A3 e A4, obrigatoriamente tem que ter essa superfície espelhada. O A2, que também é padrão, a norma não obriga a ter a superfície espelhada. O fabricante pode fazer com a superfície espelhada, ela não obriga. Esse manômetro que vocês estão vendo aqui, ele é um A2. E o fabricante fez com a superfície espelhada. Quem é o fabricante? Holmes. Eu vou escrever aqui para vocês. O fabricante é Holmes. Só entre nós, eu não gosto desse fabricante. Não aconselho vocês comprarem um manômetro padrão dessa marca. Mas eu tinha lá e ele funciona. Mas ele, qual o problema dele? Ele deriva muito. Deriva muito. Você calibra ele no ano, daqui a um ano tu calibra, ele mudou o erro, mudou a incerteza, ele vive derivando. Eu só não perdi esses manômetros porque eu ajusto ele o tempo todo, sabe? Por isso. Mas em um manômetro desse, que padrão, que vive derivando dentro de uma empresa que ganha dinheiro calibrando, isso é um inferno. Sabe? Todo padrão deriva, mas toda hora ninguém aguenta, né? Então, ele não deriva, ele deriva demais. Quem eu aconselho vocês comprarem manômetros? Que fabricante? Ah, tem alguns fabricantes. A Vica é um bom fabricante. A Fluke é um maravilhoso fabricante. A Precis é um maravilhoso fabricante. Mas a Fluke e a Precis e um pouco a Vica se dedicam mais a manômetro padrão, apesar de que a Vica tem manômetro industrial também. Mas Salcas é um bom fabricante. Fabrimar não. Fabrais, a empresa que eu falei para vocês agora há pouco, faz um bom manômetro industrial. Industrial. É, se você quiser padrão, a ABSI faz bons manômetros padrão. A Fluke, a Precis, a Vica faz bons manômetros padrão. A Willy faz ótimos manômetros padrão. Willy, ótimos manômetros padrão. É, a Ashcroft faz ótimos manômetros padrão. E então, existem alguns fabricantes bons, vários fabricantes bons. E manômetro industrial é mais fácil. Tem mais gente fabricando manômetro industrial porque ele não precisa de grande sofisticação, né? Mas está aqui, olha. Para que que serve essa superfície espelhada? Para você minimizar o erro de paralaxe. O que que é o erro de paralaxe? É o mesmo erro do bandeirinha de futebol. É quando você não está alinhado ao ponteiro. No futebol é quando você não está alinhado à linha do último zagueiro. Aqui não é futebol, né? Então, aqui é o ponteiro. Então, o que é estar alinhado ao ponteiro? Você tem que estar olhando esse ponteiro de frente. Você não pode estar olhando ele de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Você tem que colocar sua cabeça bem de frente para o ponteiro. E o que que essa superfície espelhada faz que ajuda você a minimizar o erro de paralaxe? É o seguinte: se você tiver bem, bem de frente a esse ponteiro, você não vai ver a imagem do ponteiro nesse espelho. Porque isso aqui não é uma superfície espelhada. Então ela gera uma imagem, né? No caso, a imagem do ponteiro. Se você tiver bem de frente para o ponteiro, a imagem do ponteiro na superfície espelhada vai ficar atrás do ponteiro. É como se eu tivesse aqui, ó. Se vocês olharem o vídeo, esse aqui é o ponteiro. Essa aqui é a imagem do ponteiro. Dá uma olhada na minha imagem aqui no vídeo. Ó, o ponteiro e a imagem do ponteiro. Por que que eu estou vendo dois dedos aqui, né? Porque eu não estou na posição correta. Agora, se eu fizer isso, ó, mexer com a minha cabeça e ficar bem atrás do ponteiro. A imagem bem atrás do ponteiro, eu escondi o ponteiro. O que que você vai fazer? Você não vai mexer com o manômetro, você vai mexer com a sua cadeira, com o seu banco, com a sua cabeça. Você vai andar com a sua cabeça até você ficar numa posição que você vai falar: ih, não estou vendo mais a imagem do ponteiro. Este momento é o momento correto de medição, porque você eliminou o erro de paralaxe. É por isso que os manômetros digitais, padrão, precisam ter essa superfície espelhada. Como possivelmente o seu manômetro padrão não vai ser um analógico, vai ser um digital, possivelmente, você não tem problema de paralaxe com digital. Então, esse problema você não vai ter. Se for digital. Se for um padrão analógico, aí você tem que ficar esperto com isso, no posicionamento, para você eliminar o erro de paralaxe. Mas voltando aqui à nossa bomba comparadora. Aqui está o pistão. Eu coloquei uma série de massinhas aqui que vão gerar uma pressão desse lado igual a 40 bar. Por isso que o ponteiro do manômetro padrão está batendo em cima do 40 bar. Porque eu botei as massinhas aqui, girei aqui o timão, tá vendo aqui o parafuso sem fim aqui no cantinho? O parafuso sem fim foi entrando, foi gerando pressão de um lado e para o outro. E aí esse conjunto de massa, ele começou a levitar. Quando é que eu sei que esse conjunto que levitou, ele está na posição correta de eu fazer a leitura? É quando, no caso dessa balança, por isso que você tem que ler o manual, mas quase toda, se não toda, tem o mesmo princípio. Você vai saber que você está na pressão correta quando o conjunto levitar. E mais, a parte de baixo do último disco, tá vendo? A parte de baixo do último disco, ela tem que estar alinhada a essa marca aqui, ó. Agora, na imagem que vocês estão vendo, parece que não está alinhada. Por quê? Porque nós estamos tendo erro de paralaxe. Nós não estamos olhando na posição correta, né? Eu não filmei na posição correta, por isso que parece que não está alinhado. Mas acredite, está alinhado. Eu vou dar um play aqui para vocês verem isso acontecendo.
Bom, aqui nós temos uma balança de peso morto. Essa balança vai até 70 bar. Nós estamos calibrando um manômetro padrão da classe A2, que vai até 40 bar. Estamos colocando uma pressão para ver como está o vazamento, se existe vazamento ou bolha na balança. Demos uma pressão até 40 bar, que é o fundo de escala do manômetro. Aqui desse lado aqui, a gente vê o joguinho de massa padrão reproduzindo uma pressão de 40 bar. A gente sabe que desse lado está a 40 bar quando essa linha de baixo das massinhas bate, está no mesmo nível da linha do pino. O peso sobe, por isso que a gente consegue girar ele, dando a impressão de que está morto. Daí vem o nome balança de peso morto. E quando a parte de baixo, a linha de baixo aqui das massas, coincide com a linha aqui no pino, nós estamos a 40 bar, uma vez que colocamos massinhas que reproduzem uma pressão de 40 bar. E à medida que eu vou tirando as massinhas ou colocando as massinhas, eu vou indo para a pressão desejada.
Então, é isso. A balança de peso morto é um excelente padrão, é o padrão dos padrões. Por que que eu. Não é que não recomendo, assim. Se você quer calibrar manômetro padrão, aí não tem jeito, tu vai ter que ir para a balança de peso morto. Agora, se você não quer calibrar manômetro padrão, ou você quer calibrar manômetro padrão do tipo A2 e A3, tu não precisa de uma balança de peso morto, você só precisa de um manômetro padrão digital A5. Ele vai calibrar o A2 e o A3 para você numa boa. Pode ser que ele não calibre o A4. Vamos ver quem calibra quem, se isso tem uma exigência na norma. E tem. Vamos lá voltar para a nossa apostila e ver quem calibra quem e o que que a norma diz a respeito. Olha só. O primeiro item da norma fala o seguinte: o manômetro padrão analógico, então ele está falando do manômetro padrão analógico. Perceba isso, porque a norma depois vai falar do manômetro padrão digital. E a regra do padrão analógico é diferente da digital. Como eu disse para vocês, o analógico tem mais rigor na regra do que o digital. Então, Como se tudo não bastasse a gente achar o digital melhor, ainda a norma pressiona mais o analógico do que o digital. Então, quando tu estuda a norma, você fala, pô, comprar um padrão analógico é burrice, não tem outro nome, desculpa, mas não tem outro nome. A menos que você necessite, por exemplo, eu. Por que que eu tenho no meu laboratório manômetro padrão analógico? Porque eu ensino no laboratório, então eu tenho que ter tudo para o aluno ver, entendeu? Por que que eu tenho uma balança de peso morto no laboratório? Porque eu ensino. Porque se eu tivesse que ganhar dinheiro no laboratório de pressão, eu não teria uma balança de peso morto. A não ser que eu queira atingir um outro mercado, que é o mercado dos padrões. Então, fala: olha, a rede brasileira de calibração não tem os manômetros padrões digitais? Eu quero atender a rede brasileira de calibração. Ah, bom, aí você foi para outro patamar. Então você quer ter uma balança de peso morto, porque os teus clientes vão ser os manômetros padrão da rede. Beleza. Tiro aqui o que eu falei. Mas se você trabalha numa indústria, você vai ter manômetros industriais. Se você quer atender a clientela da indústria, você quer entender a clientela dos manômetros industriais. E aí você não precisa de uma balança de peso morto. Eu não gosto da balança de peso morto, eu tanto que gosto que tenho duas. Mas qual é o problema da balança de peso morto? É cara. Então a balança de peso morto custa quanto? 100 mil, 120 mil, 80 mil. Vai depender da faixa, vai depender se você importa ou não importa. Quase todas elas, eu acho que todas elas são importadas. Então, depende do dólar, 150 mil, 200 mil. É esse patamar da balança de peso morto. Outra coisa, tu tem que calibrar aqueles disquinhos. Sabe como é que calibra aqueles disquinhos? Você calibra aqueles disquinhos, gente. Ou você procura um laboratório que calibre balança de peso morto. A Fluke tem um laboratório que calibra balança de peso morto. Mas você vai contar no dedo. Eu acho que a Fluke tem, a ABSI e a Precise. Eu acho que só essas três no Brasil calibram balança de peso morto. Então, tu tá na mão deles. E quanto custa a calibração de uma balança de peso morto? 5 mil, 8 mil, é isso aí. A calibração. Não é a balança, não. É a calibração. Tu tem que mandar muito bem embalado para São Paulo, porque eles todos estão em São Paulo. É um sofrimentozinho. E a calibração é muito interessante, porque a calibração, você calibra os discos. De que maneira? O que é pressão? Pressão não é força sobre área? Então eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual é a massa dos discos. Eu preciso saber qual o valor da aceleração da gravidade no meu laboratório. Pô, mas tem alguém que vai no nosso laboratório descobrir o valor da aceleração da gravidade? Tem. Observatório Nacional do Rio de Janeiro. É o único que eu conheço. Se tem outro, eu não conheço. Então, tu tem que ligar para o Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Ah, mas eu estou no interior de São Paulo. Ele vai a qualquer lugar. Mas ele vai te cobrar, é lógico. Mas ele vai a qualquer lugar. Eu contratei o Observatório Nacional para fazer a medição da aceleração da gravidade no meu laboratório, que fica no Rio, no município de Nilópolis. Foi fácil para mim, porque o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, ele está no Rio de Janeiro, né? Então o cara foi lá tranquilo. Mas se você tiver, sei lá, Pernambuco, ele vai lá. Ele vai lá, vai te cobrar, vai passar uma semana inteira em Pernambuco, dentro do teu laboratório, medindo a aceleração da gravidade, e depois vai te dar um certificado. É bem legal, o Observatório Nacional do Rio de Janeiro é um signatário do Inmetro, é um delegado do Inmetro, na área de pressão, tempo e frequência, e aceleração da gravidade. Então, você precisa da aceleração da gravidade, por quê? Porque se pressão é força sobre área, como é que você vai descobrir a força que cada disquinho faz? Descobrindo o valor da massa dele e multiplicando pela gravidade. Aí você tem o peso do disquinho. Mas você não quer a pressão? Então, aquele disquinho, ele não fica em cima de uma área, que é a área do pistão. Então, o laboratório que vai calibrar a sua balança de peso morto, ele vai ter que medir a área do pistão. Como o pistão é uma circunferênciazinha, ele vai ter que medir aquele diâmetro. Então ele vai ter que medir muito bem aquele diâmetro, fazer o cálculo da área, né? E te fornecer a área com incerteza do teu pistão. É bem sofisticado o negócio, sabe? Assim, é bonito do ponto de vista metrológico, é muito bonito, mas eu vou dizer para você: se você não precisa se meter com uma balança de peso morto, não se meta. Agora, se você quer, precisa, tudo bem. Ela não é difícil de operar, ela só tem que ter cuidado. Eu não sei se vocês perceberam no vídeo, eu estava de luva. Você não pode meter a mão nua naqueles disquinhos, entende? Porque você está com alta. Sabe qual é? Olha só. Qual é o melhor manômetro padrão? É o A4 e classe de exatidão, 0,1%. Sabe qual é a classe de exatidão de uma balança de peso morto? Eu vou escrever para vocês aqui: 0,01%. 0,001%, 0,0001%. Dá uma olhada nisso. Uma balança de peso morto Mukirana é 10 vezes melhor do que um A4. 10. Eu tenho lá no meu laboratório, é um laboratório de ensino público, né? Minha balança de peso morto lá no meu laboratório tem esse erro fiducial. 0,04. Não é o erro fiducial esplêndido, mas dá conta para ensinar e para trabalhar, dá conta tranquilo. Mas se eu fosse um laboratório querendo calibrar os outros padrões, eu ia correr atrás de um erro fiducial 0,01, 0,001. O Inmetro tem balança de peso morto com seis casas em porcentagem. É um negócio espetacular. Mas é isso, mas é um mundo da metrologia científica, entendeu? É um mundo da metrologia científica. Mas vamos voltar aqui para o nosso mundo industrial. Manômetro padrão analógico deve ter uma classe de. Pouca gente sabe disso, porque pouca gente lê a norma, porque isso está escrito na norma com todas as palavras. O manômetro padrão analógico deve ter uma classe de exatidão 4 vezes superior à classe do manômetro submetido à calibração. Ele disse na norma que o manômetro submetido à calibração é um analógico ou um digital? Não. Então, se ele não disse, ele está dizendo qualquer manômetro que você quiser calibrar, se você escolher um manômetro padrão analógico, esse teu padrão analógico tem que ter uma classe de exatidão 4 vezes melhor do que o manômetro que você vai calibrar. Então, olha só a dor de cabeça. Se o meu manômetro padrão é um A2, qual é a classe de exatidão do A2? 0,5%. O que que um A2 pode calibrar? Qualquer manômetro de classe 2% para cima. Por quê? Porque 4 vezes meio é 2%. Então, se eu mandar para você um A1 não é um padrão 1%, o teu padrão A2 analógico, estou falando do padrão analógico, ele vai poder calibrar um A1? Não, porque ele só é o dobro. A norma pede 4 vezes. Então, olha que perturbação. Quantos manômetros padrão analógico você vai ter que ter no teu laboratório para cobrir tudo isso? Por isso que os laboratórios saem fora de padrão, que não tem. A2 calibra do B para lá, é isso aí. A2 calibra do B para lá. Falou tudo. Quem falou aqui? Foi o Elenilson? É isso aí. Calibra do B para lá. O padrão calibra, o A2 é Elenildo. Elenildo acaba bom. Ele é do A2 para lá. Então, olha só o A2. Ó. Dá uma olhada no A2, no classe B. Vamos lá. Olha lá. Classe B, ele é 2%. Quem calibra um classe B? Um A2, que é 4 vezes maior. Aí eu fiz essa tabelinha para facilitar a vida de vocês. Se o meu padrão analógico, hein? Eu estou só falando de padrão analógico, porque a norma só está falando de padrão analógico aqui nesse momento. Se o meu padrão analógico é um A3, ele calibra quem? 1% para cima. Ou seja, A1 para baixo. Ou seja, todo manômetro industrial é calibrado por um A3. Então, se você tiver um padrão A3 analógico, todo industrial que chegar no teu laboratório, o A3 vai calibrar. Qualquer um. Porque o industrial, o melhor industrial é o A1, que é 1%. Então ele vai calibrar todos. Mas aí eu tenho que ter A3 em quantidade, cara. Porque o A3 que calibra vai pegar uma faixa. Mas aí chegou para uma outra faixa, eu tenho que ter um A3 para outra faixa. Chegou para uma outra faixa, um A3 para outra faixa. Olha que dor de cabeça isso, né? O digital, ele cobre diversas faixas. E se você tiver um A4? Um A4 é 0,1%. Então, o A4 consegue calibrar quem? O A2, tá vendo? Porque o A2 é 0,5%. E ele consegue calibrar tudo que é 0,4 para cima. Então o A4 é padrão para o A2. Mas o A4 não é padrão para o A3. O A4 não é padrão para o A4. Então como é que eu calibro um A3 e um A4? Balança de peso morto. Ou eu vou ter que usar um manômetro digital classe A5, que nós vamos chegar já nele. Nós estamos só nos ponteiros agora. Nos ponteiros. Eu só quero chamar a atenção de vocês que nós estamos na fase dos analógicos, mas essa regra do 4 vezes é uma regra só para o manômetro padrão analógico em relação a qualquer manômetro. Então, se eu te entregar um manômetro classe 2% digital, quem vai poder calibrar ele é o teu A2 analógico. O teu A3, o teu A4, analógico. Se eu te entregar um manômetro 1% digital, quem vai poder calibrar ele é um A3, um A4, vai poder calibrar ele. O A2 digital, analógico seu, não vai poder calibrar ele. Então, essa exigência que o padrão tem que ser 4 vezes melhor, ou melhor, ter uma classe de exatidão 4 vezes melhor, é uma exigência só para padrões analógicos. Tem mais exigência para padrão analógico? Tem. Aí vocês vão me compreender por que que eu falo para vocês: não compre um padrão analógico. Eles são bonitos, sabe? Mas, pô, é perder dinheiro. Mas olha lá. Aí, que mais? Quais são as exigências da norma? No mostrador, deve contar a classe de exatidão. Então, nos manômetros analógicos, ela não falou de padrão, não. Mas o padrão também tem que constar a classe de exatidão. Então tem que vir a classe do manômetro. Se é um A3, se é um A2, se é um B, se é um classe C, se é um classe A, A1. Isso é uma novidade. Isso é uma coisa que aconteceu na norma a partir de 2013. Que faz muito tempo, 2013. É porque eu sou antes de 2013, então eu sou da norma velha. A norma velha não tinha isso. Aí você recebia um manômetro, não sabia qual era a classe dele. Porque ninguém exigia que o fabricante escrevesse a classe dele no visor. A norma passou a exigir isso a partir de 2013. Então, toda vez que você olhar um manômetro que não tem a classe dele no visor, ele é um manômetro fabricado antes de 2013. Porque depois de 2013, a norma exigiu isso. Mostrar a classe no visor. Manômetro padrão classe A3 e A4, porque o A2 também é padrão. Mas A3 e A4, analógico, padrão analógico, deve possuir recurso que minimize o erro de paralaxe. O recurso é essa superfície espelhada, tá vendo? Então, se você comprar um padrão analógico, A3 ou A4, tem que ter superfície espelhada. E o A2, a norma não exige. Mas todo A2 que eu conheço, o fabricante bota uma superfície espelhada, mas a norma não exige. Agora vem a segunda parte chata. A primeira parte chata de um padrão analógico é ele ser 4 vezes melhor do que o manômetro que ele vai calibrar. Melhor que eu digo em classe de exatidão, né? Essa é uma exigência que limita. Agora vem a segunda. A faixa de indicação de pressão do manômetro padrão analógico deve ser de 1,3 a 1,6 vezes a faixa de indicação de pressão do manômetro a ser calibrado. O que que é isso? Se o teu padrão é um analógico, e você vai calibrar um manômetro que vai até 100 bar, o teu padrão analógico, ele tem que atender duas exigências. Ele tem que ter uma classe de exatidão 4 vezes melhor do que a do que você vai calibrar, e ele tem que ter uma faixa de medição que vai até 30 a 60% além da faixa de exatidão, da faixa de medição do manômetro que você vai calibrar. Então, eu recebi um manômetro digital. Isso serve para o analógico também, mas eu vou falar o digital, por quê? Porque a norma não diz que esse manômetro a ser calibrado tem que ser um analógico. Ela diz que o teu padrão sendo um analógico, se você receber um manômetro digital que vai até 100 bar, o teu padrão analógico tem que ir até 130, entre 130 e 160 bar. Por que isso, Marcelo? Porque o manômetro que você está calibrando, imagina que você está calibrando um manômetro digital que vai até 100 bar. Quando você chegar lá em 100 bar para calibrar esse ponto, imagina que esse ponto 100 bar no seu manômetro, que objeto, aquele que você está calibrando, Quando você olhar para o teu manômetro padrão, se o teu manômetro padrão for até 100 bar, pode ser que o ponteiro passe do valor do 100. Aí você vai olhar e vai falar assim: "E como é que eu vou calibrar ele?" Porque você, eu já mostrei isso para você, mas vou mostrar de novo. Como é que a gente calibra o manômetro? A gente fixa o valor que a gente quer no manômetro objeto e vê quanto que deu no padrão. Então, se o meu objeto vai até 100 bar, eu vou girar o timão. E quando o display lá do digital bater em 100 bar, eu paro. Aí eu vou olhar o meu manômetro padrão analógico. Quando eu olhar para o meu manômetro padrão analógico, que também vai até 100 bar, eu descubro que o ponteiro passou. Aí eu falo: "E como é que eu vou fazer a leitura?" Então, para padrões analógicos, a faixa de medição dele tem que ser de 30 a 60% maior do que a do manômetro que você vai calibrar. Então, veja como é que isso é insuportável. Eu vou ter que ter vários manômetros para cobrir, eu vou ter que ter os meus manômetros todos da classe A3 ou A4 para poder cobrir todos os industriais, e mais, eles vão ter que ter uma faixa de 30 a 60% maior do que aquele que está chegando para eu calibrar. Ah, parei, né? Não, poxa, será que a regra do padrão digital é menos exigente? É menos exigente. Então, tudo isso somado, quem estuda medição de pressão fala: "Não, eu vou comprar um padrão analógico, é digital." Porque ele não tem essa perturbação. Nós já vamos estudar o digital e vocês vão ver as perturbações que ele tem, mas ele não, são mínimas perturbações. E como eu disse para vocês, um padrão, deixa eu ver se eu descubro aqui. É sempre difícil ver preço na internet, né? Ainda mais nessa área, né? Mas vou tentar aqui. Preço padrão. Preço manômetro classe analógico. A4, que é o melhor. Aí vem uma IA. Olha lá, a classe do A4 é 0,1%, já sabemos, eu quero o preço. Será que aqui embaixo eu tenho preço? Tem o preço de um monte de coisa, mas nenhum é A4. Aí também não adianta, né? Essas buscas são muito engraçadas, né? Você bota uma coisa que você quer e o cara não te entrega o que você quer. Aí você fala: "Poxa, que sujeito insuportável, não me dá o que eu quero." É, não te dá o que eu quero. Por exemplo, esse aqui no Mercado Livre. Eu não compraria um manômetro no Mercado Livre, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu ampliei aqui, vocês devem estar enxergando, né? Tá vendo? CL 1.0, isso é classe 1%. Manômetro analógico classe 1% é quem? É o A1. O A1 é 1%. O A é 1,6%. Então esse manômetro é um A1, mas não é isso que eu queria, né? Um A1 não é padrão e está custando R$ 140,70. Para essa faixa aqui que vai até 20 kg força por centímetro quadrado, que é aproximadamente 20 bar. E em PSI vai até 300. Ele não é um manômetro padrão. Tem uma outra exigência para manômetro padrão analógico: ele não pode ter batente de ponteiro. Vocês estão vendo aí que ele tem batente de ponteiro? Um batente segurando o ponteiro? O padrão não pode ter isso. Vocês estão vendo aqui embaixo, o fabricante escreveu ABNT 14.105. É o número da norma nacional. Tá ele de lado, tá ele de costa, tá ele aqui de um jeito ou de outro, tá ele aqui de frente. Mas não era isso que eu estava querendo, né? Eu estava querendo um A4. Deixa eu ver se com aspas aqui eu consigo. Um A4. É, nem assim. Não é fácil encontrar preço. Eu até encontro o manômetro A4. Por exemplo, se a gente vem aqui e entra no site da Willer. Willer, assim, foi difícil, né? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Willer manômetros. Vica, pipi. É, a Ashcroft comprou a Willy. E já faz tempo isso. Não comprou agora, não. Comprou um bocado de tempo. A Ashcroft é um ótimo fabricante de manômetros, gente. Ótimo, não é bom, não. É ótimo. Olha aqui, tá vendo? Manômetro de baixa pressão. Esse é do tipo diafragma. Aquelas coisas que eu venho conversando com vocês. Manômetro de processo. Tá vendo o manômetro com glicerina aqui dentro? Tem manômetro que tem glicerina dentro para diminuir a trepidação do ponteiro, tá vendo? Diminuir a trepidação do ponteiro. Aqui, ó, eu não tô vendo a classe do manômetro. Pode ser que essa foto seja velha. Mas a norma diz que tem que vir a classe dele aqui. E ele não botou a classe dele aqui. Mas eu quero um A4. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Manômetros, pressostato, transmissores, não. Será que aqui embaixo tem? De processo, eu quero manômetro padrão. É bem chatinho, né? Quando a gente quer procurar uma coisa assim de improviso, né? Mas vai fazer o quê? Manômetro de processo. Manômetro de processo é o manômetro industrial. Tem os manômetros diferenciais. É bem legal esse site aqui da Ashcroft. Tem os digitais. Eu acho que daqui a pouco aparece o manômetro padrão. Mas ela podia colocar separado, né? É uma falha, né? Porque, olha só, você tem que ficar andando, andando até achar o manômetro padrão, manômetro diferencial. E o pior é que se no final eu não achar, né? Aí é um festival de. Eu não estou achando. Eu estou chegando no final e não estou achando. Eu sei que ela vai, vende soluções. Deixa eu ver. Petroquímica, materiais, empresa. Instrumento de teste. Pode ser isso. Essa palavra é péssima, né? Porque não é instrumento de teste, é padrão, cara. Pô, mas às vezes o cara, ó, isso aqui vai dar um manômetro padrão analógico. Ó. Tá vendo o Willy? Vamos ver esse cara aqui. Depois vamos ver. Aqui tem um A4, já viu aqui? Um A4. Olha só. Esse é o manômetro de teste classe A2 da Willy. Eu tenho esse manômetro. Eu tenho esse manômetro aqui. Só que o meu vai até 60 bar. E esse aqui vai até 30 bar. É excelente, excelente. Mas é um manômetro analógico, né? Aquela coisa, né? Mas ele, você vê o acabamento, vê a qualidade dele. Ele é um A2 e tem superfície espelhada, tá vendo? A norma não obriga a ter superfície espelhada. Agora, solicite o um orçamento. Ele não me dá o preço, tá vendo? Ó, isso aqui, precisão. Isso é um erro de tradução, gente. Isso não é precisão, isso é exatidão. Mas na hora de traduzir, traduz para precisão e aí confunde a pessoa, né? Confunde a pessoa que está estudando, vê um negócio desse de precisão, fala, poxa, é a precisão? Não, é exatidão. É exatidão e não precisão. Tem um outro aqui bonito, a beça. Vamos dar uma olhadinha.
Ó, se esse erro de tradução tá em todo lugar, né? Até nas
Todo
grandes
lugar.
empresas.
Isso, tá em todo lugar. Você disse certinho, tá em todo lugar. É impressionante, cara. Você quer um. Se você coloca aqui no, na, na, no, no tradutor, você pega um tradutor aqui do Google, você vai ver isso, ó, um tradutor Google. Aí você coloca aqui precisão. Vamos ver se ele traduz. Não, não, é o contrário que eu quero. Não, precisão ele traduziu por precision. Agora, se você vem aqui. E pede para ele traduzir qual é acurácia. Acurácia. Olha lá, tá vendo? Acurácia. Accuracy em inglês é exatidão. Mas ele está traduzindo accuracy por precisão. E o cara pega o manual em inglês, joga aí numa IA e ainda diz que é uma inteligência artificial, é uma burrice artificial. Aí tu joga na burrice artificial. E a burrice artificial traduz para precisão. E aí quebrou as pernas, né? Aí você vira aqui, ó, e pede para ele traduzir precisão para o inglês. Ele traduz corretamente. Mas a acurácia, que é exatidão, ele traduz errado. Aí se você quer aqui, ó, no português, pedir para ele exatidão, qual é a tradução? Acurácia, tá vendo? Isso está certo. O que está errado é a cura se virar a precisão. E vira. E vira. Então, veja, o mundo já está difícil. A gente não estuda metrologia em lugar nenhum. Então, já está tudo contra a gente que trabalha com metrologia, porque não estuda em lugar nenhum. Ainda chega, pega um fabricante que faz a coisa errada, e você fala: Meu Deus do céu, né? É isso aí. É um compromisso com o VIN. Olha que lindeza de manômetro, gente. Já percebeu isso? É um Ashcroft 4A. Olha só o requinte desse manômetro. É uma belezura, né, cara? Uma belezura. A superfície espelhada está aqui, ó. Nem parece que existe, mas ela existe. Olha a qualidade desse ponteiro. Sabe o que é esse botão aqui fora, gente? É o ajuste do zero. Eu tenho um manômetro desse. Eu tenho uma lindeza dessa no laboratório. Isso aqui é o ajuste do zero. Se você tocar aqui nesse botão, você ajusta esse zero aqui, ó. Então, mas ele não dá o preço, né? Mas aí você olha e fala, pô, os manômetros analógicos são muito bonitos. São. Os de padrão são lindos. Mas eu compraria para ficar olhando para ele, mas para usar ele como padrão, porque vocês já sabem que não é uma coisa boa. Aqui estão tá aqui as características, lá, 0,1% do fundo de escala para faixas menores do que 5.000 kgf por centímetro quadrado. Aí ele e para faixas maiores do que 5 mil bar, aí ele só tem de 0,4 fundo de escala, mas tudo bem, é uma outra. Aí ele bota os modelos dele, mas o preço ele não me deu, né? Eu queria muito o preço para mostrar para vocês quanto que custa. Deixa eu ver se eu copiando aqui e colando. Quem sabe, né? É, nem aparece, né? Nem aparece. É um segredo, o cara não diz o preço. Mas esse manômetro que eu estou mostrando para vocês aqui, essa lindeza A4, deve custar uns 3 mil reais. 3 mil e pouco. Aí, para que que eu vou jogar esse dinheiro todo quando eu posso investir num padrão digital A5? Vamos ver se ele mostra o preço. Não, não quero saber disso. Eu quero que você me mostre o preço. Ah, mas eu tenho que dizer o que que é. Manômetro padrão digital A5. E aí não vem nenhum A5, né? Nada disso aqui é A5. Mas é isso. Será que a Vika tem o A5? É 0,05. Lembra que o A4, que é o melhor analógico, é 0,1? O A5 é melhor, é a metade dele em melhoria. É o dobro de exatidão. 0,05. Mas o problema é você achar o preço, porque vai depender muito. Aí, olha lá, não é com cinco dígitos, não. É A5. É a Fluke tem esse manômetro, outros têm esse manômetro também, mas o problema é tu achar o preço. Achar o preço. Olha lá, manômetro padrão digital A5 Fluke. Vamos ver se a gente acha. Preço, ó. Esse cara aqui deve ser um A5 da Fluke. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. 11.188. Tem que analisar. Olha, ele vai de menos 14 PSI até 2.000 PSI. A faixa do negativo. Mas a faixa do positivo ele deve ir até 700 bar. Nós temos que ler aqui. Deixa eu ver se. Ó. Mas olha só a diferença, gente. Ele vai medir pressão em polegada de coluna d'água. Na faixa de milibar, ele vai até 10 mil PSI, ele vai até 690 bar. O mesmo manômetro vai até 690 bar e também vai em pressão negativa. Menos 14 a 2 mil PSI. Intervalo de pressão também na faixa negativa. Enfim, é muito melhor pagar os 11.188. Se você comprar na Fluke, vai comprar mais barato. Ainda mais que o dólar está baixo. Se comprar direto na Fluke, vai comprar. Esse aqui está revendendo. Pode ser que tu compre mais barato. E aí você tem um manômetro, é o 700G da Fluke. Você tem um manômetro. E outra coisa, as unidades, né, cara? Será que ele mostra aqui as unidades? São diversas. Bar, PSI, bar. Ah lá, precisão. Não é precisão, é exatidão 0,05% do fundo de escala. E no vácuo, a precisão dele piora. É 0,1%, que já é ótima, né? Mas piora. É um baita de um manômetro, né? Olha só. O Gabriel achou aqui. Quem é esse aqui? Manômetro analógico padrão. Essa escala tem um laboratório de calibração aqui, ó. Ele aqui, ó. Ó, olha aqui, ele achou os preços, pelo menos. Mas o que que é isso, Gabriel? Um manômetro analógico, 30 mil? Tá doido, vai ficar lá. Vai ficar lá, né? Ó, esse aqui eu falei, lembra que eu falei uns 3 mil? É por aí mesmo. Uns 3 mil. E tá caro, hein? Você consegue um preço melhor. Mas, agora, esse 29 mil aqui foi aquele lindo que eu falei para vocês? Ah, peraí, cara. 29 mil vai ficar lá. Mostrei para vocês agora, e ele é um A4, ou seja, ele é 0,1%. Eu mostrei um da Fluke A5 por 11 mil no lugar caro. Se você comprar lá na Fluke, você compra chorando, tu vai comprar por 9.500. Aí você pede para ele te vender já com certificado de calibração, que a Fluke, a Precise, todas essas, a BSI, a Vica, todas elas têm laboratório RBC. Aí ele já te faz um preço, porra, eu tô comprando um manômetro já com certificado, velho, tem que chorar, a vida é um choro, né, cara, porra. E você vai pagar uns 10 mil no manômetro padrão daquele da Fluke, com certificado e tudo na tua mão. E vai pagar 30 mil aqui no negócio, no Pix, ah, pelo amor de Deus. De jeito, vai ficar com ele lá, né, não vai mesmo. Mas, valeu, Gabriel, mostrou aqui um lugarzinho aqui que tem manômetro padrão e analógico, né. Mas olha, é o que eu falo para você, não anda mais valendo a pena comprar manômetro analógico padrão, né? Manômetro analógico industrial vale a pena. Vale a pena por quê? Porque ele não funciona com energia, cara. E é uma coisa que nós temos que pensar. Nós vivemos num mundo muito digital. Tudo bem, tem uma série de vantagens digital, mas não se esqueça, tudo digital precisa de energia. Acabou a energia, tchau. Então tá tudo no meu celular, mas acabou a bateria. Eu roubaram meu celular, a minha vida parece que acabou junto, né? Ninguém mais anota nada no papel, ninguém tem mais um bloquinho, um caderninho, nada. Na indústria também, tu tem lá o manômetro digital fazendo medição. Se acaba a bateria, se acaba a luz, se não tem mais alimentação e tal, ele para. Ah, mas a gente liga o gerador, ok. Mas eu tô te falando. Por isso que toda vez que você tem na indústria alguma medição de pressão com risco elevado, você coloca um transmissor de pressão, que nós vamos falar sobre ele mais à frente. Você coloca um transmissor de pressão e do lado dele você coloca o manômetro analógico. Ah, mas o eletrônico é muito bom. É, mas tu botou um analógico do lado porque você sabe que quando a casa cair, quem vai te ler a pressão é aquele ponteirinho que vai estar tá lá firme, falando: olha, tá tanto. Aí você toma uma decisão. Porque então, quando o bicho pega, a gente tem que ter um analógico. Então, eu não sou contra o analógico, eu sou contra só a comprar padrão analógico. Aí, cara, padrão analógico é jogar dinheiro fora. É meio que uma burricezinha comprar padrão analógico. Pessoal, vamos dar uma paradinha só aqui para gravar? Pronto. Vamos pegar nossa apostila e vamos avançar. Estamos quase acabando a parte dos analógicos. Então, ele tem que ter de 30 a 60% a mais no fundo de escala o padrão analógico. Manômetro padrão não pode possuir batente de ponteiro. É aquilo que eu falei para vocês. Não pode ter batente de ponteiro, porque ele tem que deixar o ponteiro solto para caso ele saia do zero, ajuste para o zero, ou ele muda de classe, enfim, mas não pode ter batente de ponteiro. A largura da extremidade do ponteiro não pode ser maior que a largura das marcas da escala. Então, a largura da extremidade, da ponta, não pode ser maior do que a largura das marcas. Isso não pode acontecer. Isso é um problema mais do fabricante, mas está escrito na norma e interessa muita gente. Como é que é o método, o procedimento para fazer a calibração de um manômetro analógico? A norma descreve, parte da norma descreve, e uma outra parte eu peguei no DOC SEGEC 17, complementando um pouco o que a norma diz. A norma diz que o manômetro analógico, e o digital também, mas nós não estamos no digital ainda, né? Mas a temperatura do laboratório tem que ser 20 mais ou menos 2 graus Celsius. E aqui, gente, eu quero já chamar a atenção de vocês para um erro que muita gente boa comete, que é o seguinte. Se a temperatura do meu laboratório tem que ser 20 mais ou menos 2, 20, mais ou menos 2 de temperatura, estou escrevendo aqui no chat. É 20 mais ou menos 2. Como é que eu vou saber se meu laboratório está entre 20 mais ou menos 2? Eu tenho que colocar um termômetro para medir a temperatura ambiente do meu laboratório. E esse termômetro tem que ter que incerteza? Aí muita gente pensa, ah, uma incerteza mais ou menos 2. Não, isso é um equívoco. Mais ou menos 2 é a tolerância da temperatura do seu laboratório. É o quanto que a temperatura do seu laboratório pode variar em torno de 20 graus. Mais ou menos 2 não é a incerteza. Nem tudo que é escrito com a forma mais ou menos é incerteza. Tolerância também é escrito na forma mais ou menos. Então, Alexandre, como é que eu vou, olhando o número, saber se ele é incerteza ou tolerância? Não é o número, é o contexto onde o número está. Então, se a norma fala, o teu laboratório tem que estar entre 20 mais ou menos 2, ela não está medindo nada no seu laboratório, ela está definindo limite superior e inferior. Quem define limite superior e inferior é tolerância. Outra coisa, instrumento não tem tolerância. Quem tem tolerância é o processo, é a especificação. Então, ele não está dizendo que o teu termômetro tem que ter incerteza mais ou menos 2. Ele tá dizendo que a faixa de temperatura aceitável no seu laboratório, ou seja, o limite superior e o limite inferior, oscila em torno de 20 graus de mais ou menos 2. Ou seja, pode ser o limite inferior 18, o limite inferior 22. Isso é muito importante entender. Por quê? Porque entendendo isso, você vai entender o famoso critério de aceitação. Então, o meu instrumento, o meu termômetro que eu vou colocar no laboratório, ele precisa ser um termômetro que tem uma incerteza. Isso aí, e se você quiser, eu não aconselho, mas se você quiser pegar essa incerteza e somar com um erro, não está errado. Por que que eu não aconselho? Porque você está num laboratório de calibração. Então, você pode perfeitamente corrigir o erro. E se eu vou corrigir o erro, eu não preciso mais somar com a incerteza, porque ao corrigir o erro de um instrumento ou a tendência, você eliminou ele. Ele não existe mais, você corrigiu. Então, a incerteza do termômetro do laboratório tem que ser menor ou igual a mais ou menos. Tem que ser menor ou igual. Cadê? Menor ou igual ao critério de aceitação do seu termômetro. Entende? Pô, e como é que eu vou construir o critério de aceitação? Eu já falei para você que tem duas disciplinas que discutem isso. Uma que é a última disciplina do curso, que vai discutir esse assunto, e a outra que é uma disciplina, eu acho que vocês já fizeram, análise crítica de certificado. Mas o critério de aceitação é a tolerância dividido por um fator. Esse fator X, ele pode variar de 3 a 10. E aí, quando é que eu vou dividir por 3? Quando é que eu vou dividir por 10? Vai depender do quanto que é, um, crítico isso no teu processo, dois, o quanto que é o mensurando, aquilo que eu estou querendo medir, está variando muito ou variando pouco. Por exemplo, se a temperatura do seu laboratório é uma temperatura controlada, ou seja, você mede e não fica cada hora dando um valor diferente, dá valores muito próximos. Eles podem ser diferentes, mas muito próximos. Por exemplo, 20,1, 20,0, 19,9, 20,1. 20,2, volta para 19. Isso é temperatura controlada. Agora, se você está no teu laboratório medindo a temperatura durante um dia, né? E está assim, 20, 24, 18, pula para 22. Isso é uma bagunça de temperatura. Então, quando você tem um processo sob controle, ou seja, aquilo que você está medindo não está oscilando muito, está oscilando pouco, você pode dividir por 3 ou por 4. Então, nesse caso, eu espero que no teu laboratório de calibração tenha ar-condicionado, tenha controle de entrada e saída, a temperatura está bem estável. Então, o que que eu faria? Eu pegaria a tolerância, que é 2, e dividiria por 4, dando meio grau Celsius. E isso seria o meu critério de aceitação para o meu termômetro. Ou seja, eu só colocaria no laboratório para medir a temperatura ambiente termômetros cuja incerteza não ultrapassasse meio grau Celsius. Isso é facílimo. Você compra um TLV, por exemplo, um termômetro de líquido e vidro. Se você comprar um TLV de resolução 0,1 e mandar calibrar, a incerteza vai ser 0,1, 0,2, 0,3, menor sempre do que meio. Se tu comprar um termômetro digital, um PT100 a três fios, nem a quatro fios, a três fios, e colocar no teu laboratório para medir a temperatura, a incerteza dele vai ser 0,1, 0,2, 0,3, vai ser menor do que meio. Ele vai ter um erro? Vai ter um erro, mas o que é que eu vou fazer com o erro? Eu vou corrigir. Então, sei lá, o erro do meu termômetro no laboratório foi de 0,8 graus Celsius. Aí eu estou medindo a temperatura do meu laboratório, a temperatura do meu laboratório deu 21 graus Celsius. 21 alguma coisa. Então, o que é corrigir? Temperatura corrigida é 21 menos 0,8. Isso dá quanto? Dá 20,2 graus Celsius. Essa é a temperatura do meu laboratório. Mais ou menos a incerteza lá do termômetro. Se for meio, mais ou menos meio. É isso que eu coloco no certificado de calibração do manômetro. Temperatura ambiente, 20 é a temperatura corrigida, seguida da incerteza que está lá no seu certificado. Pronto. Então, não fique cometendo o erro que eu vejo muita gente cometer. Ah, se a temperatura é 20 mais ou menos 2, a incerteza do meu termômetro é mais ou menos 2. Não entendeu nada, ele está confundindo tolerância com incerteza. E as duas têm uma cara de mais ou menos. Outra coisa que eu vejo muito laboratório fazer, principalmente no laboratório da área de pressão, na hora de colocar as condições ambientais, né, a temperatura e a umidade do laboratório no momento da calibração, o cara coloca 20 mais ou menos 2, 50 mais ou menos 20%. Totalmente errado. Aí a resposta, quando se questiona esse laboratório, a resposta do laboratório, por que que está mais ou menos errado? Eu garanto que a minha temperatura e a minha umidade está entre 20 mais ou menos 2 e 50 mais ou menos 20. Então por que que você não coloca esse valor que você mediu, cara? Ah, porque eu estou com preguiça, eu boto 20 mais ou menos 2 e 50 mais ou menos 20. Porque não é isso que a norma exige? Não, a norma exige que você meça e comprove que você está dentro do 20 mais ou menos 2 e dentro do 50 mais ou menos 20. Ela quer que você prove isso, cara. Aí o camarada, bom, eu canto. Isso é culpa de quem? Isso é culpa de auditor, cara. Auditor que não entende metrologia e está auditando errado. Ou um laboratório fora da rede que nem auditado é, né? Mas vamos seguir nossa vida aqui. Desculpe o meu desabafo, que eu não aguento ver auditor burro, me dá uma raiva disso. Mas diga, alguém ia perguntar.
É assim, nesse caso, ok, né? O senhor considerou essa condição aí de eliminar o erro. É só uma dúvida sobre expressão, sobre vocabulário. Quando a gente vai somar, ou de forma modular, ou de forma quadrática, a tendência com a incerteza. Qual que é o melhor termo? Porque eu já vi, por exemplo, erro total, eu já vi, erro total provável, enfim, tem uma expressão correta para isso?
Boa pergunta. Não tem. Porque isso não está definido em documento oficial nenhum. Então, quando a gente pega o erro e soma com a incerteza, tem muita gente que chama isso de erro máximo admissível. Não é que esteja errado, porque não tem o certo encanto nenhum. E o que é erro máximo admissível? O máximo erro que se admite. É que essa expressão erro máximo admissível, ela foi tomada pelas normas. E a norma é que fala muito isso. Qual é o erro máximo admissível da balança? Está na norma da balança. Qual é o erro máximo admissível da massa padrão? Está lá na norma da balança, da massa padrão. Qual é o erro máximo admissível, por exemplo, de peso padrão? E assim por diante. Então, errado não está. E como não está definido em canto nenhum, por que que não está definido em canto nenhum? Isso é uma coisa interessante, porque de entender. Não está definido porque o isogam, ele não é que ele reprova, ele diz, se você lê o isogam até a última página, ele diz que você pode, na falta de uma possibilidade de corrigir o erro ou a tendência, você pode somar o módulo do erro com e o módulo da tendência com a incerteza. Então o isogam, ele permite que você faça isso. Só que ele não recomenda, ele diga na impossibilidade. Não existe impossibilidade. Você tem o erro, você pode corrigir. O que que está te impedindo de corrigir? É uma conta de subtração ou de soma, né? Porque você inverte o sinal. O problema é que a indústria, de uma maneira geral, não quer corrigir. E tem os seus motivos. O principal é, Alexandre, eu não consigo controlar essa correção. Então eu imponho para os meus colaboradores para eles corrigirem. Só que eu não consigo fiscalizar se ele está corrigindo ou não está corrigindo. E é verdade mesmo. No chão de fábrica, isso é muito difícil de controlar. No laboratório é fácil. Que tá você sozinho, você e mais um. Mas no chão de fábrica, lá com a turma toda, putz, isso é uma loucura. Então, como a indústria tem dificuldade de controlar isso, o que que ela acha melhor? Soma com a incerteza. Ok. Só que eu aumento e aí tem todas as implicações de somar com a incerteza. Mas qual é o nome correto? Não sei, porque ninguém sabe, porque não está definido em canto nenhum. E deveria aparecer um documento, pelo menos sugerindo. Eu gosto do nome incerteza máxima, porque é erro mais incerteza. Eu acho que isso tudo passa a ser a incerteza máxima. Mas volto a dizer, não tem esse nome, hein? Muita gente usa erro máximo indicado ou erro máximo adotado, só que também começa com A e confunde com erro máximo admissível. Não tenho essa resposta para você. Ninguém sabe e por isso que é essa bagunça, porque ninguém não tem o nome definido em lugar nenhum. Não tem. Pode ser simplesmente erro máximo ou incerteza máxima. Eu gosto, mas muita gente não usa esse nome. Não tem, meu amigo, não tem um nome, não tem um canto que defina esse nome. O melhor é você escolher um nome qualquer e numa nota de rodapé explicar. A incerteza máxima ou o erro total, muita gente usa erro total. O erro total é a soma em módulo do erro com a incerteza, mas não tem esse nome. Erro máximo admissível existe, é catalogado. Se você olhar o VIN, o que é que o VIN diz? É o maior erro admitido para aquela classe. Por um regulamento para aquela classe de instrumento, definido por um regulamento ou uma especificação. Beleza. Especificação e regulamento são os órgãos que regulamenta, que regulamenta. Ok. Especificação. Qualquer um pode fazer a especificação. Nós podemos fazer a especificação. Eu estou fazendo uma especificação aqui nesse exemplo. Eu estou especificando que o máximo. A máxima incerteza do termômetro que eu vou usar para controlar a temperatura no meu laboratório é de 0,5%. E se eu somasse o erro com a incerteza, e se o erro fosse 0,1 grau Celsius e a incerteza 0,3 grau Celsius, 0,1 com 0,3 dá 0,4, é menor do que o meu critério, que é 0,5, e ele também está aprovado. Eu não recomendo para laboratório de calibração fazer isso, porque, pô, o laboratório é um laboratório de metrologia, corrige o erro, né? O negócio de não corrigir erro é coisa para chão de fábrica, tá tudo bem, mas para o laboratório de metrologia, mede a temperatura, joga no Excel, o Excel corrige para você, você já tem o um valor lá bonitinho, não é um problema corrigir. Mas não tem um nome. É isso aí, não tem um nome por conta desse. Não tem escrito em lugar nenhum o um nome. É uma tristeza, mas não tem. Com relação à
Beleza,
umidade,
obrigado.
nada. Com relação à umidade, 50 mais ou menos 20. E aí, qual seria o meu termigrômetro, o meu medidor de umidade? Qual seria o critério dele? Umidade é uma coisa ruim de medir, sabe? Hora dá um valor, hora dá outro. Controlar a umidade é complicado. Então, se eu tenho que controlar uma coisa complicada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ser mais rigoroso. Então, o meu critério de aceitação vai ser a tolerância, que é 20%. Só que eu não vou dividir por 3 nem por 4. Eu vou aumentar isso. Por exemplo, vou dividir por 5. O bom mesmo era você dividir por 8. Mas 20 dividido por 8 dá número bom? Dá 4, dá 3 vezes 8, 24, dá 2, 16, 2,5? 2,5%. Vai achar um termigrômetro cuja incerteza é 2,5%. Não acha. Ou então tu vai ter que comprar aqueles termogômetros da Fluke que custa uma fortuna para um termogômetro. A Fluke tem uns termogômetros padrão, sabe? Mas é muito caro. Tu não vai comprar isso. Então, o que que eu vou fazer? Então, eu vou dividir o 20 por 5 aí dá uma incerteza de 4% de umidade relativa do ar, talvez você consiga termigrômetro, mas se você já calibrou na vida termigrômetro, mandou calibrar, né? As incertezas dos termigrômetros é 5%, 4%, 6%. Termigrômetro é uma tristeza. Então, qual é o único jeito de você não precisar dividir por 5, por 8? É você manter a umidade constante. Qual é a melhor maneira de você manter a umidade constante? Um rigor de temperatura. Então, o teu laboratório tem que ser quase um santuário, sabe? Ar-condicionado, gelado pra cacete. Ninguém entra, ninguém sai. Não tem fluxo, sabe? Muito rigor no teu ar-condicionado, no teu laboratório. É difícil você ter um termigrômetro. Ou então, comprar um termigrômetro bom. Mas olha os termigrômetros que vocês têm no, nas, na empresa, no laboratório de vocês. Olha o certificado deles para você ver. A incerteza é 3, 4, 5, 6. E aí, se o meu critério é 4%, rapaz, logo, logo eu vou estourar esse critério. Esse é um probleminha bem chato, esse de umidade. O melhor jeito é você controlar melhor a temperatura. O ar-condicionado é o melhor controlador de temperatura e umidade. Mas eu não posso ter um entra e sai na sala, sabe? Pelo menos quando eu estou calibrando, não. E aí, por isso que a gente recomenda sempre que os laboratórios de calibração sejam pequenos. Acesso, controle de acesso e pequeno. Então, se você tem um laboratório maior, faz um cantinho para você calibrar menor. Porque tem esses probleminhas, né? E se você faz calibração em campo? Como é que você vai controlar a tua temperatura em 20 mais ou menos 2, calibrando lá na rua? Nunca, né? Então, o DOCSEGEC 17, a norma não fala isso não, mas o DOCSEGEC 17 fala: no caso de calibração em campo, a variação da temperatura ambiente entre o início e o término da calibração convém não exceder 4 graus Celsius. Eu não gosto dessa palavra convém para norma, procedimento, sabe? A convém? E se a gente não aceitar essa sugestão aí? Então, né, não é convém, não pode exceder 4%. Aí pronto. Está resolvido o problema. Mas isso não está na norma, isso está no DOCSEGEC 17. Não exceder 4% é muito fácil. Você começa a calibrar o manômetro com uma temperatura ambiente de 30 graus e não vai terminar em 34, a não ser se você levar um dia inteiro calibrando, né? Você calibra o manômetro depois que está tudo montado, partiu para calibrar, é aí que está valendo. Você calibra em 15 minutos, tá bom, tá, tu é lento, meia hora. Em meia hora a temperatura não vai aumentar 4 graus. Né? Não tem essa. Isso vai ser tranquilo. O número mínimo de ponto de calibração recomendado está indicado na tabela. Nós já vimos a tabela. Manômetro industrial, 5 pontos. Manômetro padrão, 10 pontos. Distribuído por toda a faixa da indicação do manômetro a ser calibrado. Isso está escrito na norma. O que é distribuir por toda a faixa? É distribuir igualmente por toda a faixa? A norma não está usando essa expressão, igualmente. E fazer ela muito bem. Distribuir por toda a faixa, ele está dizendo que pega o começo e pega o final. E distribui aqui no meio os outros pontos. Então é muito importante na hora de você calibrar um manômetro, você calibrar o zero, óbvio, e um ponto logo depois do zero, pouca coisa, alguma coisa logo depois, e o fundo de escala. E pega os outros três pontos que faltaram, porque o zero não conta nos 5 pontos, né? Então tu pega um no começo, outro no final, sobram 3 pontos. Você distribui no meio da escala esses 3 pontos. Ou a pedido do cliente. O cliente pode falar: não, eu queria os pontos tais, tais, tais. Não tem problema nenhum. E se o cliente virar para você e falar assim: olha, meu manômetro vai até 100 bar, mas eu só uso ele até 60. Você poderia calibrar até 60? Poder pode. A norma não diz para você que você é obrigado a pegar o fundo de escala. Mas você vai ver, estudando a norma e o próprio manômetro, a pior performance do manômetro costuma ser lá no fundo de escala. Então, se você não calibrar o fundo de escala, você não vai pegar o pior erro, não vai pegar a pior performance. E uma das coisas que a gente tem que declarar é o erro fiducial do manômetro. E muitas das vezes o erro fiducial é o maior erro em toda a faixa calibrada. E esse maior erro costuma estar lá no fundo de escala. Então, eu não recomendaria vocês não calibrar o fundo de escala. Eu diria para o cliente: olha, vamos combinar uma coisa? Eu tenho que calibrar em 6 pontos, o 0 mais 5. Então, eu vou passar pelo 0, e desses 5 pontos que eu tenho, eu vou pegar o fundo de escala, porque é a pior performance, eu preciso medir o fundo de escala do seu. O resto eu concentro em até 60. Beleza, é uma solução. Você concentra tudo até 60 e pega o pontinho lá no fundo de escala. E aí você então vai calibrar sem ter dor de cabeça amanhã ou depois, porque você vai declarar o erro fiducial dele sem ter ido no fundo de escala, e possivelmente o erro fiducial dele está lá no fundo de escala e você não foi. E aí você declarou uma coisa que não é muito verdadeira. O número de ciclos de calibração, a norma exige isso. Ela exige que você calibre no mínimo em 2 ciclos. O que é um ciclo? Um ciclo é uma carga e uma descarga. Então tu tem que dar pressão e tirar a pressão. De novo, dar pressão e tirar a pressão. É o segundo ciclo. Posso fazer em mais de 2 ciclos? Pode, mas ninguém faz. Mas pode. O mínimo é dois. O mínimo é 2 ciclos. Continuando no método, né? A norma é muito interessante, essa norma é bem escrita, sabe? E ela fala assim da metodologia, olha só: aplicar a pressão até a indicação máxima a fim da faixa, a fim de verificar a estanqueidade. Foi o que eu falei para vocês. Vai até o fundo para ver se está tendo vazamento. A bolha a gente verifica antes, mas depois que está tudo montado, você vai partir para verificar se tem vazamento ou não. Após essa aplicação, liberar a pressão, deixando o instrumento em repouso para acomodação do elemento elástico. Quanto tempo eu deixo ele em repouso? É 2 minutinhos, 3 minutinhos. É isso, é rapidinho. Iniciar a aplicação crescente de pressão no manômetro em calibração. Está vendo que a norma pede para você fixar, iniciar no manômetro em calibração e depois tu olha o padrão. Por quê? Porque o padrão é mais sensível. Então, você fixa no objeto e deixa o padrão te dizer qual é a pressão, porque ele é mais sensível. Se você fixasse no padrão, periga o objeto nunca sair do lugar, entende? Porque o padrão é mais sensível, ou seja, ele percebe variações que o objeto não vai perceber. Então, fixa no objeto e vai ver lá no padrão. É claro que você só pode fazer isso, fixar no objeto e ver lá no padrão, se você estiver usando uma bomba comparadora. Porque se tu estiver usando uma balança de peso morto, não dá para fazer isso. Porque a balança de peso morto, ao colocar as massinhas, você obrigatoriamente definiu a pressão no padrão, que é a balança. E aí você vai fixar no padrão e vai ver a balança. Por isso que tem alguns certificados que você pega e, ao invés de ter um único valor de objeto e quatro valores de padrão, que é o mais comum, você tem um único valor de padrão e quatro valores de objeto. Aí você fala: porra, como é que o padrão deu sempre a mesma coisa? O que foi variando é o objeto. Isso está estranho. Eu não fixo no objeto para ver o padrão. O padrão é que tinha que estar variando. Mas o cara usou uma balança de peso morto, e você vai ver isso se você olhar no certificado a seção de rastreabilidade, né? Ou seja, qual foi o padrão que ele usou. Ele vai botar lá balança de peso morto e tal. Eu vou mostrar para vocês um certificado de manômetro já já. Em seguida, liberar a pressão anotando as indicações a partir da máxima, agora de forma decrescente. Então, você vai no crescente anotando, depois que chegar lá no final, você volta tirando a pressão e anotando os valores, tanto do padrão quanto do objeto, no retorno. A pergunta que não quer calar nesse item 6 da norma. Isso é um item da norma mesmo. Eu copiei a norma para vocês aqui, um pedaço dela. Quando eu chegar lá no fundo de escala, imagina que meu manômetro vai até 60 psi. Eu cheguei em 60 psi. Medi o valor dos 60 psi. Agora eu quero voltar. Voltar para quê? Para ver a esterese do manômetro. Manômetro tem muita esterese. É a diferença entre o que leu na ida do que leu na volta. O que que eu teria que fazer para ver a esterese do manômetro no fundo de escala do manômetro? Eu teria que passar o fundo de escala para poder voltar. Como é que eu vou voltar por um ponto que eu não passei? Mas tem muito laboratório que discute isso da seguinte maneira: ah, o fundo de escala eu não vou passar, não. Eu anoto o valor no fundo de escala e simplesmente vou repetir esse mesmo valor, tanto do padrão quanto do objeto, nesse ponto fundo de escala. Eu não faço assim. Eu passo um pouquinho do fundo de escala e volto para pegar a esterese do fundo de escala. Isso está claro na norma? Não está. Nem para o meu lado, nem para contra. Então, olha só. Iniciar a aplicação crescente de pressão do manômetro em calibração. Ok. Desde o início da faixa até a indicação máxima. Eu fui até a indicação máxima. Anotar os valores de pressão no padrão. Anoto os valores do padrão. Em seguida, liberar a pressão anotando as indicações a partir da máxima, agora de forma decrescente. Então, a norma dá a entender, quando você lê, que você não vai passar do fundo de escala. Você vai pegar do ponto que você ficou, que é o máximo, e voltar. Mas como é que eu vou saber a esterese do ponto máximo? Eu não tenho como medir a esterese se eu não passar pelo ponto, entendeu? Porque a esterese é a diferença entre a ida e a volta. Se eu estou em cima do fundo de escala, como é que eu vou ter volta? Eu estou em cima do ponto. Eu tenho que passar para poder ter volta. Eu passo. Mas muito laboratório não passa. E essa é uma polêmica que eu recomendo a vocês, se vocês estiverem num laboratório acreditado, recomendo a decisão ficar por conta do auditor. Eu passo. Ah, mas se eu fizer um laboratório lá para minha empresa, sem ser da rede brasileira, você vai ter que decidir o que você quer fazer. Eu já disse que eu já decidi na minha vida. Eu passo. E eu passo por quê? O argumento é: eu só consigo pegar a esterese do último ponto passando. Senão, eu não consigo. Senão, nunca o meu manômetro vai ter esterese no último ponto, no fundo de escala. Nunca, porque eu nunca passei. Eu paro nele. Isso para mim é uma coisa que deveria estar mais clara na norma. Ou para o meu lado, ou para o lado. Quando eu digo meu, várias pessoas fazem do jeito que eu faço, mas outras não. Isso tinha que estar mais claro, para não ter esse tipo de dúvida que eu estou levantando aqui. Muita gente fala para mim: não, Alexandre, está claro. Em seguida, liberar a pressão anotando a indicação a partir do máximo, da máxima. Eu ainda acho que não está claro, mas é mais daqueles pontos polêmicos da metrologia. O manômetro a ser calibrado deve ser levemente batido antes de cada leitura, de modo a minimizar os erros de atrito. Isso é uma coisa que está na norma. É claro que eu não vou bater se o manômetro for digital, mas o manômetro analógico tem que dar uma pancadinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo eu calibrando o manômetro. Espera aí que deu ruim aqui, mas calma aí, compartilhar. O vídeo, papipá, eu calibrando o manômetro. Só a única diferença é que eu estou usando o manômetro digital. Eu estou calibrando o analógico com o digital. Vamos lá ver.
Bom, aqui nós temos uma calibração de um manômetro Willy, um manômetro analógico, usando como padrão o manômetro.
Tá dando para ver aí tudo bem? Tá. O som tá tudo legal? Se tiver alguma coisa estranha, me avisa aqui no chat. Então vamos lá.
Manômetro digital, usando como padrão o manômetro digital.
Deixa eu dar uma paradinha aqui só para falar para vocês uma coisa. Tá vendo esse conjunto amarelo aqui? Esse é o sistema de medição padrão. Aqui eu tenho um módulo da Fluke. A Fluke vende esses módulos. Esse módulo aqui vai até 700 bar. E eu acoplei esse módulo até esse calibrador, esse leitor aqui da Fluke. Então, ele lê o sinal de. Nós vamos estudar ainda transdutor de pressão. Isso aqui é um transdutor de pressão, esse módulo aqui. Ele lê pressão e me manda sinal de corrente, corrente elétrica. Esse leitor da Fluke, ele pega o sinal de corrente e transforma em pressão. E na hora de calibrar, você tem que calibrar o conjunto. Foi isso que eu fiz. Eu mandei para um laboratório calibrar este conjunto, o laboratório RBC, calibrar este conjunto. Não adianta você mandar só um módulo, porque se você mandar um módulo, você interrompeu o sistema. É aquilo que eu falo para você. Se você mandar um módulo, você não calibrou em malha fechada, você rompeu. E aí eu só vou ter a incerteza e tudo do módulo. Não, eu quero deste conjunto. Beleza? Vou dar play.
Estou aqui girando o timão da balança comparadora e a gente calibra nos pontos que deseja. Normalmente a gente divide a faixa de calibração do manômetro em 5 partes, se ele for um manômetro industrial, e 10 partes, se ele for um manômetro padrão. No caso, o manômetro Wheeling é um manômetro padrão classe A2. Então, vamos dividir em 10 partes. Podemos dividir em 10 partes iguais se o cliente não solicitar nenhum ponto em especial. Primeira coisa que a gente faz é dar a sobrepressão, ou seja, levar o manômetro até o fundo de escala com o objetivo de ver se há um vazamento, se há bolhas, enfim. E também com o objetivo de despertar o elemento sensor. Então fomos lá e levamos até o final da escala. Não tendo vazamento, não tendo nada, a gente retoma a calibração, a pressão do zero. E a pressão no zero é girar todo o timão. Realmente estar com a pressão zerada. Pode acontecer, como o manômetro digital é mais sensível, por isso ele é o padrão, pode acontecer de quando a gente chegar no zero completo, ou seja, o timão está totalmente no zero, o padrão não está marcando zero, está marcando, por exemplo, como agora, 0,01. A gente vem aqui e zera sem problema nenhum e começa a calibração escolhendo o ponto, o primeiro ponto, que vai ser o ponto 10. Então nós vamos fazer a calibração na ascendente. Isso nós chamamos de carga. Escolhemos o primeiro ponto, que é o ponto 10 bar. E aí, estamos chegando no ponto 10 bar. Aqui é a parte interessante, é a razão da gente ter a distribuição de probabilidade de um manômetro analógico sendo uma distribuição triangular. Porque a gente escolhe, a gente fixa o valor do ponteiro, a gente para no ponto 10 bar e vê quanto está marcando o padrão. A gente não para em qualquer lugar aleatoriamente, a gente escolhe, a gente fixa o ponto. Então a probabilidade da pressão ser 10 bar é muito maior do que ser de qualquer outro valor. Então paramos no ponto 10, anotamos 9,98 e vamos para o ponto seguinte, que é o ponto 20. O ponto 20 bar, a gente para no ponto 20 bar. E anota, é sempre bom dar uma batidinha no manômetro, a norma pede isso, inclusive, para ver se o ponteiro está agarrado, se ele desagarrar. E aí nós estamos lá, 20 bar, 19,80. E vamos para o próximo ponto, que é o 30 bar. Fixamos no ponto 30, damos uma batidinha. Tá aí. Fixou no ponto 30. Lê quanto que está marcando no padrão. Assim a gente vai fazendo até o final. Até o final. Quando a gente chegar no final, de 10 em 10, né? São 10 pontos, porque o manômetro que nós estamos calibrando é o manômetro padrão. Então a gente chega no ponto 10, no ponto 100, quero dizer. Fixou no ponto 100. Anota o valor. E agora eu vou começar a fazer a descarga. A descarga. Eu avanço um pouquinho o ponto 100 e retorno exatamente no mesmo ponto 100 para poder fazer a descarga. A diferença entre o que deu na ida e o que dá na volta nós chamamos de esterese.
Então, esse é o ponto que eu digo para vocês. Eu avanço um pouquinho, como vocês viram, e volto. Tem muito laboratório que repete esse ponto. Quem está certo? Ah, aí temos que consultar Papai do Céu. É uma polêmica, é uma discussão. A norma não deixou isso claro, esse problema ela não deixou claro, e fica assim. Então é isso. Esse sistema de medição padrão tem qualidade metrológica para calibrar transmissores? Sim, claro, tem. Inclusive, é uma coisa que eu vou falar quando chegar lá nos transmissores, lá no. Tem sim, esse módulo da Fluke, não, esse multicalibrador aqui da Fluke, ele consegue, se você acoplar um transmissor nele, um transdutor nele, ele consegue gerar, ele trabalha num loop, sabe? Ele gera a DDP, Porque você precisa alimentar o transmissor, né, o transdutor, ele gera DDP e lê a corrente gerada por ele. Eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês ele fazendo isso. Mas quando chegar lá no momento oportuno, a gente vai ver um outro vídeo eu calibrando um transmissor.
Faço a descarga no ponto 10, no ponto 90. Dou batidinhas. E assim nós vamos no ponto 80. Isso é o que nós chamamos de descarga, ou seja, do retorno do manômetro aliviando a pressão com o objetivo de ver a diferença entre o que marcou na ida e o marcou na volta é a esterese. Assim a gente vai fazendo em todos os pontos até chegar no ponto zero. É claro que essa parte que eu estou mostrando a vocês aqui no vídeo é a parte operacional, né? A calibração se completa quando a gente efetuar o cálculo de incerteza, descobrir qual é o erro, a esterese do manômetro, o erro fiducial dele e assim por diante.
Beleza, então esse foi o vídeo aí da calibração do manômetro. Deixa eu ver aqui, beleza? Vamos seguir aqui com a nossa apostila. Então, essa é uma tabelinha que eu fiz para compactar as incertezas envolvidas na calibração de um manômetro analógico. Eu tenho a incerteza do manômetro padrão, que eu vou olhar lá no certificado do manômetro, ok? Vou olhar a incerteza lá no certificado dele. Eu tenho a tipo A, incerteza da resolução do manômetro objeto, do manômetro que eu estou calibrando. E aí, observa, eu vou dividir a resolução por raio de 24. E por quê? Porque a distribuição é triangular. E por que que é triangular? Porque o instrumento é analógico, porque todo digital é uniforme. Só quem pode ser triangular é o analógico, mas não é qualquer analógico. É o analógico que eu paro o ponteiro, eu paro a medição no ponto que eu desejo. No caso do manômetro objeto é isso, a gente para no ponto 10, no ponto 20, no ponto 30. E por que que é triangular? Porque se eu parei naquele ponto, é porque a probabilidade, veja, a probabilidade não é exato, probabilidade é uma chance. Eu não estou dizendo que quando eu paro em 10 bar, a pressão que está chegando no manômetro objeto é 10 bar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando eu paro no 10 bar, a probabilidade da pressão que chega nesse manômetro ser 10 bar é maior do que ser 9, 9,5, 8, 8,5, 10, 10,5, que é maior, porque eu parei naquele ponto. Esse é o segredo da distribuição triangular, é você ter uma probabilidade maior. E no caso das medições, essa probabilidade fica maior quando você fixa o ponto. Toda vez que você, numa calibração, numa medição, você fixar o valor, pode ter certeza que a distribuição da resolução vai ser triangular. No caso aqui, eu vou dividir por raio de 24. Incerteza devido à esterese. A esterese é a diferença entre carga e descarga. Nós vamos fazer um exercício aqui, eu vou mostrar para vocês. É muito fácil calcular a esterese, é uma subtração, e a gente coloca aqui a esterese ponto a ponto. Incerteza da deriva do padrão. Bom, então é você olhar o teu padrão e ver o certificado do seu padrão hoje, o certificado do seu padrão ontem, um dia desse qualquer, 2 anos atrás, 1 ano atrás e tal, e fazer a diferença do erro hoje para o erro ontem. A esterese é a maior dessas diferenças. A esterese, a deriva, é a maior dessas diferenças. E também a incerteza do ajuste da curva de calibração do padrão. Por quê? Porque eu preciso ter a curva de calibração do padrão para poder corrigir o padrão e ajustar, descobrir, interpolar o padrão. Então, eu preciso fazer a curva de calibração. Não é à toa que o DOCSEGEC 17 e o DOCSEGEC 14, que são dois DOCSEGEC voltados para manômetro, o 17 é analógico, o 14 é digital. Eles colocam exatamente a nossa equação para a curva de calibração, que é essa daqui que vocês já conhecem. Porque nós já fizemos a curva de calibração para termômetro. Vamos fazer a mesma coisa para manômetro. Pô, Alexandre, todo padrão que eu tiver, eu devo fazer uma curva de calibração? Sim. Essa é a prática de ouro. Fazer a curva de calibração. Porque com a curva de calibração eu interpolo com facilidade. Estamos nós aqui de novo com a mesma equação. A mais B, PI. PI é a leitura do instrumento que eu vou fazer a curva de calibração. No caso aqui, o nosso manômetro, que nós estamos fazendo a curva de calibração. E esse valor da equação é o valor que o padrão que eu estou utilizando para calibrar o meu instrumento. Então, se eu tenho um manômetro padrão, é porque alguém usou um padrão para calibrar o meu padrão. Isso nós chamamos de padrão do padrão, né? E esse padrão do padrão, ele tem um valor. Esse V da equação, esse Y, esse número que vai aparecer aqui ao resolver essa equação, não é o valor do padrão. É o valor do padrão, caso ele se comportasse segundo essa equação. Mas ele não se comporta segundo essa equação? Não, porque existe uma incerteza do ajuste. Ou seja, existe uma diferença entre o valor da reta, que é dado pela equação, e o valor dos pontos experimentais. Se a reta passasse perfeitamente pelos pontos experimentais, o valor da equação seria igual ao valor do padrão, não do nosso padrão, do padrão do padrão. E eu não teria incerteza do ajuste. Mas eu tenho, você já conhece até já a criatura, a equação é a mesma, e aqui são as outras fórmulas para você chegar a esses resultados aqui, né? Incerteza do coeficiente A, incerteza do coeficiente B, você descobre usando essas equações. Aqui, ó, é a equação para você achar o coeficiente de correlação entre A e B. Essa fórmula do coeficiente de correlação entre A e B é a fórmula do coeficiente de correlação de qualquer duas variáveis. E o Excel tem essa fórmula, gente. Dentro dele, ele tem, eu acho que é Correl. Correl é o nome da função. Bom, mas está aqui, o documento já deu a equação. A gente pode utilizar ele ou usar do Excel, vai dar no mesmo. E o que que é essa correlação? É bom lembrar isso. A correlação é a correlação entre o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. E eles são duas variáveis correlacionadas, elas não são duas variáveis independentes. É por isso que aparece isso nesse cálculo de incerteza. Nos outros cálculos de incerteza que nós fizemos até agora, temperatura, pressão, balança, qualquer, não aparece. Mas nesse aqui vai aparecer porque essas duas variáveis são correlacionadas. Ou seja, se eu mexer na variável A, que é o coeficiente linear da reta, automaticamente eu mexo na variável B. Por isso que ele tem uma correlação. Ter uma correlação é isso, é ter uma ligação entre um e outro, né? Mexer em um vai bater no outro, não tem jeito. Não são independentes, sabe? Vamos ver se a gente consegue fazer esse exercício. Eu não sei, talvez a gente consiga. O exercício 4.1. Vai ser legal fazer esse exercício para mostrar para vocês. É um manômetro analógico e eu estou usando um manômetro padrão, que é o manômetro 4120/20. O manômetro padrão 4142/20, ele é qual manômetro padrão? Vamos descobrir isso? Vamos descobrir isso. Olha aqui o certificado do 4141/20. Deixa eu dar uma aumentada aqui para ficar mais confortável para vocês. Esse é o padrão que calibrou o manômetro que nós vamos utilizar aqui no nosso exercício. Dá uma olhada no certificado. Está vendo que o valor do padrão está fixo? E o valor do objeto, sabe quem é o objeto aqui? É o nosso padrão. Esse padrão que está aqui no certificado é o padrão do padrão. Então não se esqueça disso. Toda vez que eu tenho o certificado do meu instrumento padrão, é porque o meu instrumento padrão, no certificado, ele não era padrão, ele era objeto. Então todo padrão um dia foi objeto. Esse dia é o dia que ele vai ser calibrado, né? Então, o padrão é o bonzão do meu laboratório. Olha todo mundo de cima para baixo. Mas no dia que ele vai ser calibrado, ele vai de cabeça baixa, porque ele vai encontrar o padrão dele. Então, ele é muito valente, mas agora ele vai ficar bem quietinho, porque ele já encontrou o padrão dele. Então, está aqui. Observa que, como o padrão é fixo e o que está variando é o objeto, está na cara que eu usei uma balança de peso morto. Olha aqui, ó, balança de peso morto. Balança de peso morto é o único padrão que eu não consigo mexer. Eu boto um valor de massa, um valor de pressão, e o valor é aquele. Não tenho como eu ficar mexendo. Olha aqui a balança de peso morto que eu tenho lá no laboratório, ela mede com quatro casas, gente. O instrumento que eu estou calibrando tem uma casa só. Mas não é isso que diz a norma. A norma diz o quê? É porque a norma fala de padrão digital, analógico, né? Ela diz o padrão analógico tem que ser quatro vezes melhor do que o que vai calibrar. Eu não estou usando um padrão. Tá bom, a gente pode considerar a balança um padrão analógico. Qual é a classe de exatidão dessa minha balança de peso morto? Ela é 0,04. Lembra que eu falei para vocês? A classe dela, a classe da balança de peso morto do nosso exercício é 0,04%. Sabe qual é a classe do manômetro que eu estou calibrando? Erro fiducial, 0,5%. Não, não, 0,5% é. 0,5% é o meu padrão. Então, olha, o meu padrão tem uma classe 0,5%, a balança que está calibrando ele é 0,04%. Ela não é quatro vezes melhor. Ela é, sei lá, 100 vezes melhor, um monte de vezes melhor. 100 vezes vai dar 0, não, 10 vezes vai dar 0,05. Ela é mais do que 10 vezes. Então, se a gente considerar a balança de peso morto como um padrão analógico, que ele é, de certa forma, né? Pô, ele deu de goleada, né? Atendeu com facilidade. Esse manômetro que eu estou calibrando é o manômetro classe 0,5%, classe A2. Olha aqui no certificado dele, ó. Classe A2, resolução dele 0,1 bar, ele vai de 0 a 60. De 0 a 60. E por que que a primeira coluna do certificado está em quilopascal? Porque a norma fala isso. E não é só a norma de manômetro, não. É a norma 17.025. Você tem que declarar o resultado da sua calibração na unidade do instrumento que você está calibrando. Se eu estou calibrando um instrumento em bar, eu tenho que declarar tudo em bar. Padrão em bar, tudo em bar. Mas, se o instrumento que você está calibrando tiver uma unidade que não pertence ao sistema internacional, que é o caso aqui, bar não é a unidade do sistema internacional, você precisa colocar uma coluna transformando a unidade do padrão de bar para pascal, quilopascal, megapascal. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Então a gente precisa dizer qual é a pressão que eu estou no sistema internacional. Então, quando eu meço e o padrão diz que é 5,9882, no sistema internacional é 599 pascal, quilopascal. E assim vai. Beleza. Eu tenho que colocar a temperatura e a umidade. Eu tenho que colocar a umidade, está aqui, a pressão atmosférica, está aqui o nosso padrão, que é o 4142. O que que eu preciso fazer com esse nosso padrão? A curva de calibração dele. Será que eu já fiz? Não lembro. Se eu tirar isso daqui. Ajuste do 4142. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ajuste do 4142. Tá aqui a curva de calibração dele. Eu acho que eu fiz isso com vocês. Eu não estou bem lembrado, não, mas eu acho que eu fiz com vocês. Será que foi com vocês que eu fiz isso aqui? Acho que sim. Eu já fiz tanto a curva de calibração com vocês que eu já não sei mais se eu fiz isso ou não fiz. Mas o que que eu fiz? Eu peguei aqui a nossa velha planilha, a gente já conhece ela de longa data, joguei aqui na primeira coluna o valor do meu padrão. Não tem quatro valores aqui, eu joguei a média. A média dos quatro valores. Joguei aqui. E aqui do lado eu joguei o valor do padrão. Tá aqui ele, ó. Valor do padrão, ó. Eu peguei isso da onde? Do certificado. Eu tive que digitar essas coisas aqui, ó. Para ele poder fazer a conta, né? Aqui tem o erro do meu padrão, a incerteza do meu padrão, mas no momento eu só quero fazer a curva de calibração. Joguei os dois valores, a tabela, pumba, rapidamente fez. Eu pego a maior incerteza do ajuste, eu tenho duas, uma aqui e outra aqui, dá no mesmo, tanto faz. Eu fiz o gráfico só para mostrar visualmente como é que está a nossa curva de calibração, um gráfico lindo, né? Uma reta show de bola. E aqui é a equação da curva de calibração. Então, eu vou lá resolver o exercício. Que exercício é esse que a gente vai resolver? É o 4.1, beleza. Então, eu vou resolver o. Cadê? Exercício 4.1, a curva de calibração já está do ladinho aqui dele, beleza. 4.1. Deixa eu apagar isso aqui. E vamos resolver esse exercício. Se a gente conseguir resolver tudo hoje, muito bem. Se a gente não conseguir, a gente para e vocês tentam terminar e a gente pega na próxima aula sem nenhum problema. Vocês têm essa planilha em branco? Eu acho que eu não mandei para vocês essa planilha dos exercícios em branco. Não, não tenho essa lembrança. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma olhadinha lá no Moodle, onde vocês têm o material lá de vocês. Eu vou dar uma olhadinha. Se tiver lá, tu pode ir lá pegar para fazer. Se não tiver lá, eu posso colocar. Coloco lá sem nenhum problema. Bom, vamos começar. Qual é o primeiro passo? É organizar a nossa calibração. Eu tenho o um manômetro aqui em bar. O padrão eu já sei, já tenho curva de calibração. Será que eu tenho aqui os dados do padrão? Deixa eu ver se em algum lugar eu tenho os dados do padrão. Está lá na plataforma assim. Beleza, Gabriel. Então tá lá, então vocês podem pegar lá e podem começar a brincar sem nenhum problema. Então, aqui é a equação do padrão, tá vendo? Eu coloquei a equação do padrão aqui no azulzinho. Vamos só conferir se está certo. 0,995316, 0,995316, 0,006160, 0,036160, tá legal. Incerteza do ajuste, tá ok. Eu vou só botar aqui uma borda. Incerteza do ajuste, tá ok. 0,0124, vamos só checar. Incerteza do ajuste, 0,0124, beleza. Eu tenho 11 pontos calibrados, então o meu grau de liberdade do ajuste é 9. Por que que eu sei que é 9? Porque o grau de liberdade é o número de pontos menos os coeficientes. E como ele tem dois coeficientes, A e B, incerteza do padrão, K do padrão, grau de liberdade do padrão, grau de liberdade do ajuste, já está aqui 9. Tá tudo maravilha. Deriva do padrão. Aonde eu tenho essa informação? Será que eu tenho essa informação no enunciado? Pá, 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 pá. Não tenho essa informação no enunciado. Então, pode ser uma informação que eu coloquei depois, mas deriva do padrão está aqui 0,1, ou seja, a variação entre dois certificados do padrão. Será que eu tenho algum lugar aqui que fala de deriva? Não. Não, não tem. Então deve ser uma informação que eu trouxe. Então eu peguei o certificado do antes e depois, fui fazendo um menos o outro e calculando a deriva. A resolução. Ah, isso é importante. A resolução de quem? A resolução desse cara aqui, ó. Veja só. Qual a menor divisão desse manômetro? Ele vai de 0 até 10. Menor divisão, 1 grau Celsius. 1 grau Celsius. É 1 grau Celsius. É 1 bar. Qual é a resolução? Tá vendo a distância entre um traço e outro? É grandão. Se o ponteiro cair no meio ou nas imediações do meio, eu consigo perceber. Então a resolução dele não é 1 grau Celsius. A resolução dele é pelo menos a metade. Dá tranquilo para perceber que é a metade. Então tá aqui a metade. Bom, tudo isso definido, qual é o próximo passo? O próximo passo é corrigir o padrão. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a curva de calibração do padrão já foi feita. Agora é corrigir o padrão. Como é que eu vou corrigir o padrão? Eu tenho que pegar os valores do objeto. Objeto é o nosso instrumento, é esse cara aqui, ó, o nosso instrumento que nós estamos calibrando. Padrão. É o nosso manômetro padrão, que eu já fiz a curva de calibração dele, já tenho a equação, já tenho tudo. Então eu vou vir aqui, vou pegar essa curva de calibração, olha só, eu venho aqui, pego o sinal de igual, Ctrl C, venho aqui e colo. Então o que que vai acontecer? No lugar do X, eu vou colocar vezes o meu padrão. Eu estou corrigindo o meu padrão. Como meu padrão lê com uma casa, eu arredondei para uma casa. Corrigiu todo mundo. puxando para o lado, ele corrige geral, corrigiu. Então, a curva de calibração é muito vantajosa. Primeiro, ela faz a correção rapidinho. Segundo, ela interpola com a maior facilidade do mundo. Com a maior facilidade. Como é que o meu padrão foi calibrado? Meu padrão, olha só. Aqui está o certificado do padrão. Ele foi calibrado no ponto 6, no ponto 12, no ponto 18. Mas eu estou usando ele no ponto 8, que não tem lá, no ponto 16, que não tem lá. Então, como é que eu vou saber o valor corrigido nesse ponto se eu nem tenho o erro desse ponto? Através da curva de calibração. Então, a curva de calibração é um adianto, é um negócio muito bom. O probleminha é que ela gera uma incerteza, mas vale a pena, uma incerteza muito insignificante. Olha só. Já que eu tenho o padrão corrigido, agora eu vou calcular o erro. Mas vem cá, Alexandre. Por que que eu não calculo a tendência em manômetro? Porque o manômetro é definido pelo seu erro fiducial. É que nem balança que é definida pelo seu erro também. Termômetro, não. Então, eu preciso calcular o erro do manômetro. Bom, mas o erro como é que é? Eu pego a média e subtraio do padrão? Jamais. A média menos o valor do padrão chama-se tendência. Eu não quero tendência, eu quero erro. Então, o que que eu vou fazer? Erro é o valor de uma medição. Olha, eu vou colocar aqui, ó, o valor de uma medição, que é a medição do objeto, menos. Poxa, como é que eu vou fazer se eu tenho quatro padrões? Eu vou escolher o padrão mais distante do meu instrumento. Meu instrumento marcava zero. Esse primeiro erro aqui, ó, eu vou pegar da primeira coluna, zero. Agora eu vou e puxo, ele vai fazer isso para todas as colunas. Eu acabei de calcular o primeiro erro, que é a diferença do objeto menos o primeiro valor que o padrão deu. Agora eu vou calcular o segundo erro. Pô, mas eu vou ficar com esses erros todos? Não, a gente vai pegar o maior. O segundo erro é o objeto menos o padrão corrigido na segunda coluna. Brum. Terceiro erro é o meu objeto menos o padrão corrigido na quarta coluna. Quarta não, terceira coluna. E o quarto erro é lá o meu objeto menos o valor do padrão na quarta coluna. Eu canso de ver certificado de calibração de manômetro com isso errado. O que que o cara faz? O cara trabalha com a média. Não trabalhe com a média quando você quer erro. Nunca, jamais, nunca. Pô, mas então eu calculei quatro erros. Quatro erros. Qual que eu vou ficar? O maior em módulo. Por que que eu não vou usar aqui uma função máximo? É porque às vezes tem erro negativo junto com erro positivo. E se tu usar a função máximo, o Excel vai ignorar o erro negativo, porque ele vai achar que o máximo é só o positivo. E às vezes o erro negativo é o erro, porque ele é o maior em módulo, entende? Não é o caso aqui. Nessa primeira linha, quem é o maior? Tanto faz, tudo igual. Na segunda linha, quem é o maior? Esse cara aqui, ó. Na terceira linha, quem é o maior? Esse aqui. Na quarta linha, quem é o maior? Esse aqui. Quem é o maior aqui? Esse aqui. Quem é o maior aqui nessa? Esse aqui. Pronto. Agora eu tenho meus erros. Eu precisava fazer, calcular quatro erros. Eu não poderia fazer isso direto. Poderia fazer isso direto. Eu fiz separado para vocês acompanharem bem bonitinho. Mas eu poderia fazer direto. Eu poderia pegar aqui 8 menos. Aí eu ia olhar qual desses quatro números está mais distante de 8. Aí eu olhar e falar assim, pô, 8, 7,5, 7,6, 7, o 7,5. Então, se o 7,5 é o mais distante de 8, o erro é o 0,5. E é verdade mesmo, o erro nessa linha é o 0,5. Eu fiz separado só para que vocês percebessem que eu não estou usando a média. Erro fiducial. O que é? É o erro dividido por quem? Pela amplitude. Qual é a amplitude do nosso manômetro? Ele vai de 0 a 40. Então, é dividir por 40. Essa célula já está formatada em porcentagem. Por isso que apareceu o porcentagem. Não é milagre, não. já está em porcentagem. Beleza. Eu calculei o erro fiducial em cada pontinho, tá vendo? Como é que a gente faz na hora do certificado? Certificado eu vou mostrar para vocês na aula que vem, mas como é que a gente faz na hora do certificado? A gente pega o maior erro e declara lá no certificado. Eu vou dizer para vocês, eu não gosto disso não. Já que nós calculamos o erro ponto a ponto, por que que a gente não coloca lá no certificado o erro ponto a ponto? Mas o pessoal pega o maior. Agora, o que que eu quero mostrar aqui para vocês antes da gente terminar a aula de hoje? É que olhando o erro fiducial do manômetro, eu posso definir a classe dele. Primeira coisa, esse manômetro é um manômetro padrão? Não. Qual é o pior manômetro padrão? É o A2, que a classe dele é 0,5%. Pô, tá muito maior do que 0,5% aqui. Esse cara não é padrão nunca. Ok, então não é padrão. Se ele não é padrão, ele pode ser o quê? Um A1? Como é que é o A1? É 1% o máximo erro, 1% de toda a faixa. Já passou de 1% aqui, 1,4, 1,7, 2,1. Não é um A1. Ele pode ser um A. O que que é o A? 1,6% de toda a faixa. Pô, ele pode aqui, pode aqui, pode aqui, pode aqui, mas aqui não pode. Aqui ele já passou 1,7. Aqui não pode, é 2,1. Ele tem que ser 1,6 em toda a faixa. Esse cara não é um A. Bom, se ele não é um A, resta o quê? Ser um B, ser um C ou ser um D. Vamos dar uma olhadinha na nossa apostila só para a gente não esquecer? Ser um B, ser um D. Olha aqui, ó. Se for um B, ele é 2% no meio e 3% na extremidade. Se for um C, 3% no meio, 4% na extremidade. Se for um D, 4% no meio, 5% na extremidade. E o que é o meio? O 25 é 75. Vamos lá? Eu peguei a faixa e dividi de 0 a 25. Como é que eu descobri que o 0 ao 25 era entre 0 e 8? Ah, muito fácil. Nosso manômetro não vai até 40 bar? Quanto é 25%? Quanto é 25% de 40? 10. Então, de 0 até 10 é 25%. Eu parei no 8, então é de 0 até 8, entendeu? E o de 25 é 75. É de 10 até, vamos mudar aqui para 75. Quanto é 75? É 30. Então é de 10 até 30. De 10 até 30 é esse. Ok? Foi por isso que eu deixei esses dois de 25 a 75. E o restante é o restante. Então, beleza. Vamos ver qual é a classe dele de 0 a 25. De 0 a 25, o maior valor que eu tenho aqui é 1,2. Eu vou colocar aqui classe 1,2, gente? Não. Por que não? Porque não existe classe 1,2. Ou é 1%, ou passa para 1,6, ou passa para 2%. 1,6 não vai ser, porque 1,6 eu já vi que ele não é um manômetro 1,6 em toda a escala. Então isso aqui é 2% para mim. Beleza. E aqui no meio? É 2% para mim também. E aqui no final? É 3% para mim. Pô, mas 3%, Alexandre, só porque passou um 0,1 daqui é 2,1 é 3%, gente. Existe manômetro classe 3, 2 e 2 no meio? Não. Existe 2 no meio, 3 e 3 aqui fora. Então esse manômetro é o quê? Classe B. Vamos voltar lá na nossa teoria? 2 no meio e 3 nas extremidades. Ele é 2 no meio, 3 e 2 aqui. Agora pensa comigo uma coisa para a gente encerrar mesmo e dormir. Se eu conseguisse ajustar esse manômetro nesse ponto, diminuir esse erro de 0,8 para 0,7, quanto seria o erro fiducial aqui? 1,7. 1,7 o que que é? 2%. Aí ele seria 2% aqui, 2% aqui. E aqui no meio? Eu queria que. Não tem jeito, né? Aqui no meio não teria jeito. Então, ajustar esse manômetro não ia ter ganho nenhum, porque eu não conseguiria reduzir ele da classe B para a classe A. O único jeito para dele ser classe A é eu transformar esse 1,7 em 1,6 e esse 2,1 em 1,6. Aí toda a faixa seria no máximo 1,6. Esse manômetro seria quem? 1,6 em toda a faixa, um classe A. Então, é importante a gente ficar esperto, porque pode ser que no laboratório, fazendo um ajuste, a gente traga o manômetro para uma classe que um dia ele foi, mas que hoje ele não está sendo. E para finalizar mesmo, tá vendo aqui que esse manômetro tem um parafuso aqui? Esse parafuso, gente, é exatamente para ajustar o zero. Então, de repente, se a gente ajustasse o zero dele aqui, não sei, poderia ter uma melhor performance aqui, entendeu? E a gente teria um manômetro classe A e não classe B. Poderia, não tenho essa certeza. Bom, vamos parar por aqui. Já está legal. Na aula que vem eu volto pegando esse exercício e fazendo o cálculo de incerteza dele. Aí eu vou construir o certificado de calibração dele e nós vamos construir a curva de calibração dele também. Ele não é padrão, então não precisaria construir a curva de calibração, mas nós vamos matar a cobra e mostrar o pau. Tá bom? Então, até a próxima, gente. Valeu, meus amigos. Fala lá, Elenildo.
Só rapidinho, professor, não precisa
Sim.
responder agora, não. Eu sei que
Tá.
mais para frente o senhor vai falar sobre instrumentos digitais.
Vou.
Eu queria saber o seguinte: a gente, um instrumento digital, a gente consegue colocar um comunicador Hartz, por exemplo, e corrigir, fazer o trim de zero e o de span.
Isso.
A norma, alguma norma fala o limite de vezes que eu posso fazer isso antes de.
Não.
Não, né?
Não, não, ele não fala. Não fala. De fazer esse ajuste? Não fala. Não fala.
Não, beleza, tranquilo.
Pode fazer o tempo todo, pode fazer todo dia, pode fazer. Você só precisa fazer direito, ou seja, comparar com um padrão para poder saber se está ajustando ou não, mas não diz, pode fazer direto.
Não, beleza. Eu só
Várias
perguntei
vezes.
porque eu acompanho calibração de secundária de uma acreditada para a parte de medição fiscal. E eles falam que se ajustar 3 vezes, eu tenho que substituir o instrumento, alguma coisa do tipo.
Aí
Aí
isso é
eu tava...
específico, então, da medição fiscal.
Ah, fechou.
É
Tranquilo.
específico dessa área, porque a norma A14.000 não fala sobre isso. Ela fala, você pode ajustar, ela não marca isso. Mas talvez na área. Porque você sabe, medição fiscal, cara, é um negócio muita grana, né? Então o cara fica assim. Se o cara está ajustando toda hora, porque esse instrumento está derivando toda hora, é melhor trocar ele. Aí ele coloca um rigor maior, sabe? Mas a norma em si não fala, não. É
Beleza,
uma
professor.
coisa
Valeu.
específica. Tá
Obrigado.
bom. Valeu, pessoal. Então, quinta que vem nós estamos aí. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.
Valeu,
Valeu, valeu.
professor.